Salve, salve, galera, beleza? Como que vocês estão? De boa? Estamos aqui nesse sabadão começando mais um Gamecast, a jogatina desse final de semana.
É isso
aqui
aí.
Aqui é o Rio Deira, vou jogar pra caramba esse final de semana que eu tô no pique. Né não, Diegão?
É nóis. Tudo bem? Beleza aí, galera? Já estamos jogando aqui.
Já vai começar jogando,
que já vamos
era
jogando.
Eu que começava sempre jogando.
É, né? Mas, né?
Caraca,
agora sou eu.
Meu lugar, daqui a pouco me tirou da cadeira.
É, isso aí.
Já me tiraram o controle, né? Que era o que eu mais gostava, né? Aí daqui a pouco vou me tirar da cadeira.
É, vocês sabem como é que funciona. Em breve, não mais o Rio estará entre a gente, né? Se tudo der certo.
Vou morrer?
Não. Então, é isso mesmo.
Caraca,
ele não estará mais entre nós.
Gente, mané.
Pô. Então, o médico pediu pra me dar a notícia, Rio, do que...
Ah, já saiu aquele
exame. Saiu o resultado dos seus exames.
Eu nem queria ligar então, lá.
Por isso que a gente colocou o Rio daqui, né? Pra gente poder ter imagens dele. Porque a família não tem fotos, a gente... Tamo com imagens.
Tá começando meio pesado, né?
Era o jeito de esquentar animal, pessoal, né? Mas é isso aí.
É, não, vocês não vão ficar livres de mim nem tão cedo, mano.
É, felizmente é brincadeira, até onde a gente sabe é brincadeira.
É, até onde eu sei... Brincadeira, né?
Mas, a gente sabe, Deus, brincadeira.
Nunca se sabe, né?
O Rio não pode morrer.
Não,
ele tem uma filha
doido,
agora.
Mano, Deus me livre.
Não pode. Não agora. Deixa ela fazer 18, não, aí tá tudo
caminho
livre.
Deixa ela fazer isso, casar e ter filho.
Aí eu posso
tranquilo.
Morrer, aí eu posso morrer. Mas brincadeiras à parte, idiotices à parte, hoje estamos aqui com uma pessoa seríssima. Vocês não fazem ideia de como essa pessoa é séria aqui.
Nossa.
É a Desi Nunes, bem-vinda, Desi.
Muito obrigada. Ai, gente, tô nervosa.
Ah, imagina, fica isso, não. Pô.
Eu falei, boa. Eles estavam me dando instruções aqui do microfone e eu falei, gente, eu sou uma pessoa que eu falo muito baixinho. Então, nossa, pode deixar esse microfone a 1 quilômetro que vai pegar minha voz, tá tranquilo. Mas é isso, muito obrigada pelo convite,
imagina,
gente.
Imagina, a gente que agradece
ter
vindo aí.
Ter chegado aí.
E já chegar com maior energia, você tinha que ver, toda animada aqui. É muito legal isso, a gente já fica animado também de fazer
Ai,
o programa.
Bom.
É bom.
Não, eu cheguei e tem um negócio ali, depois o pessoal vê nos meus stories, eu fiquei super... Meu Deus, tem um negócio de jogo aqui com a minha cara, o que que tá acontecendo? Aí eu tomei a proporção do que tá acontecendo, gente. Nossa, sério, muito obrigada, já me senti super bem recebida já.
Imagina,
gente. Não, tamo
agradeço
junto,
você ter
pô.
Vindo
que
aí. Isso? Ela veio aqui, quando viu a gente, ela falou assim, eu vou dar um estalo com a mão do Thanos aqui pra vocês sumirem daqui.
Gente, muito legal. Ai, gente, não me dá liberdade. Muita liberdade que eu viro a criança de 17 anos de novo.
Ah, mas é isso aí, que aqui você não
viu. É só apertar o A pra escolher,
A.
pra já começar. É.
E aí tem esse porém também de que eu vou tomar um pau.
É porque... sempre o A, o B ele volta.
Tá.
Aí tem que explicar, porque, mano, você tem que apertar um monte de coisa. Isso aperta aí. O A de novo
o
também.
A de novo,
é.
Tá.
Aí vai escolhendo. Você escolhe o carro, o pneu e a paradinha ali que é a asa delta.
Meu Deus.
Mas é
Deus.
Sempre o A,
não,
o B
espera,
volta.
Voltou.
Voltou, aperto o A.
Foi
deve
eu.
Ter sido beta do Diego,
foi eu.
Ele não sabe
você
jogar.
Você viu o tipo de pessoa que você vai jogar,
não sabe jogar.
Tá ótimo, assim eu não sou tão humilhada.
Mas aqui, o mais difícil é entrar tipo, no jogo. Só do que jogar.
Que é, tipo, ele só tá aqui porque não tinha outro,
nossa,
tá ligado? Porque
tá,
jogar,
calma.
Não,
ai, calma.
Não sabe jogar.
É, isso
como
é
que eu escolho
verdade.
Os pneus? Pera, tem que escolher aqui, ok. Ah, é pra cima, entendi.
Isso, aí você
ah,
vai escolher
que
ou pra cima ou pra baixo, não tem problema.
Nossa, que chique.
Só que não pode apertar o B, senão volta. Então sempre o A.
Beleza, vai esse aqui. Nossa,
aí,
ficou
não
feio
me
meu
engano,
carro.
Aí, não, se eu não me engano, eu acho que o A que vai acelerar.
Que
ou
isso,
é o
tem
B.
Um negócio que voa, gente.
Esse daí é a asa delta. Quando você
ah,
pula,
a gente vai usar em algum momento.
Que tecnologia. Pula, vai, eu vou fofinha, vai, de rosa. Ah, pronto. Bem princesa.
Isso é daorinha, a princesa é muito louco.
Ah, então, eu vou ter que comentar que eu tava muito ansiosa, porque eu falei, gente, eu cresci assistindo Fala Mais Joga.
Ah,
e aí?
A gente fez esse programa inspirado.
Uma leve coincidência esse nosso programa.
E aí eu fiquei, meu Deus, eu vou realizar um sonho. Eu vou ser muito aquelas pessoas que vai começar a jogar e vai perder a linha do que tá falando. Com certeza, serei eu.
Ah, então já vai começar.
Bom.
Já vai começar agora. Você já jogava videogame ou já jogou videogame em alguma época na sua vida, quando você era mais novinha,
cara,
na época da escola?
Por incrível que pareça, videogame em si, eu nunca tive.
Igual o Diego, então. É igualzinho ele.
Eu jogava nos vizinhos.
Então, eu nunca tive, e aí eu... Mas eu fui muito em fliperama. Eu entrei
aí,
no K-pop...
Sim.
Por causa de um jogo de fliperama.
Ah, qual?
Que tinha a Pump.
A Pump.
Ah,
exatamente,
ah,
entendeu?
Da hora.
Eu descobri o K-pop. Pera, acelerar também é o A?
É o
A, descobri.
É o A. Eu fui no B, dei ré.
E aí eu comecei a jogar Pump. E a minha irmã também era a que frequentava, tem irmã mais velha. E, na verdade, assim, era a minha irmã que frequentava. Ela me largava no fliperama e falava assim, some.
É o sonho
então,
do Hildo, sabia?
Entendeu? Aí eu cresci assim, no fliperama, jogando Pump. E E aí, até então, eu não sabia, não fazia ideia de que aquilo era K-pop. Mas eu já vinha do mundo ali, tipo, animes, né? Eu já era otaquinha, então...
Otaquinha, gostei.
Otaquinha, entendeu? Sabe? Então eu já vinha desse mundo. Olha, o Asa Delta.
Isso em que ano, Deise? Mais ou menos, assim,
olha,
sem querer denunciar a sua
sem
idade.
Sem querer denunciar a minha idade?
É.
Não, mas não tem problema, eu não tenho problema em falar a minha idade, não. Eu tenho 28 anos, então, nessa brincadeira eu já tô...
Por isso que você não tem problema de falar, é nova.
Ah, é. É, mas as costas já doem. Eu tô nessa desde o... Nossa, 2007, 2008. Então, já faz o quê? 12 anos? 12 mais... anos, nossa senhora.
São 12 anos.
Gente, eu descobri que esse carrinho é muito ruim, ele é lerdo. Eu tô em último lugar? Não, eu tô em segundo?
Não, ataca, eu já tô em segundo. Ataca o negocinho, tem que atacar, ó. Como
então, não tô achando o botão que ataca.
É... Aperta aí até achar.
Que botão que ataca? Aí, ah, meu Deus, isso pula.
Qual que ataca,
isso aqui. Eita, é o... descobri o nitro.
É o L1.
Mas eu só
aí
tinha um.
Aí negocinho você vai pegando e você vai atacando.
Tá vendo, gente? Eu sou péssima. Eu não nasci pra mais.
Cadê você? Você tá na minha frente.
Eu não faço ideia. Meu carrinho é ruim. Eu sinto ele lerdo.
Quem é o Rosinha?
Ih, lasquei-me. Ai, meu Deus. Eu fui parar no mar.
Quem é o Rosinha?
Olha lá, fui enguinchada.
É você, o Rosinha?
É.
Ela tá em primeiro, mané.
Ah. Agora eu vi.
Ela tá em primeiro e você... Mano, e o pior é que ela tá rodando ali.
Mano,
tá
eu não faço ideia do que eu tô fazendo.
Primeiro, e ela tá reclamando do carro.
É?
Eu tô, porque eu não faço ideia ainda do que eu tô fazendo, gente.
Tem alguma coisa errada com o seu carro aí.
Aí, voltou esse bagulho, ó.
Aí você aperta o botãozinho de soltar o poder e vai embora. E você tá em segundo, pô. Tá
olha,
melhor que o Diego.
Aí, agora... Ah, esse negócio é tipo nitro. É.
Não, você fica vai... atrás dele. Quando você fica atrás dele, você entra no vácuo
ai,
dele.
Ai, eu bati nele.
Aí você pega.
Muito bem, estou reaprendendo. Eu já joguei Mario Kart na vida, gente. Na casa dos outros, nas festas dos amigos, né?
Esse aqui é difícil, né?
Mas, gente, vida, né? Complicado isso aqui. E voltando, eu perdi. Tá vendo? Eu já perdi a linha do raciocínio. Não, eu tava falando há quanto tempo eu tô nessa.
Isso.
Nessa eu tô desde 2007, 2008, mais ou menos, que foi onde eu comecei a jogar e tal. E aí eu descobri que aqueles caras não eram japoneses, era música coreana. Me bateram. Quem tacou coisa em mim? Foi você, né?
Não, ele tá em último.
Foi não, eu queria, mas eu não te achei.
Quem vai chegar perto de você? É. Você vai ganhar
e aí,
agora.
Eu sei que descobri que aqueles caras não eram japoneses.
Faz sentido que a gente achava que tudo que era...
Pois é, então, não né? É. Não é. Vai, vai, a maioria
vai,
das pessoas...
Vai chegar em primeiro, vai que você vai chegar
pensa
em primeiro.
Pensa assim, né?
Tô quase, alguém
vai,
parou
vai,
ali.
Vai.
E hoje em dia mudou, né?
Já, ó. Vai chegar em primeiro, chegou em
hoje
primeiro.
Hoje em dia a gente não fala que tudo é japonês, a gente fala que tudo é chinês.
Chegou em primeiro. Ah.
Tá escondeu aí. O jogo aí, fingiu
muito
que não sabia.
É sobre isso. Não, eu não sei, foi terrível, gente.
Caraca, jogou muito. Aí eu cheguei em último, arregacei.
Jogou pra
normalmente
caramba,
eu nem termino.
Fica lá guinchado pelo vídeo.
Fico guinchado.
Não, os caras falam, não, acabou o jogo. Não quero final, não, mano.
Acaba o programa e eu tô aqui tentando chegar.
Próxima corrida, vambora agora.
Meu, e aí como eu já tava ali inserida, aí eu comecei a pesquisar no YouTube e tal. E aí eu falei, nossa, é diferente. O primeiro grupo que eu curti, na verdade, foi um grupo chinês. Porque assim, era uma unit. Eu vou começar a falar umas palavras
começar,
aqui que vocês não sabem, não.
Pega o controle era que tá com a SAP.
Era uma parte do grupo que era chinesa. Mas esse grupo é coreano, que é o Super Junior. E aí eu fui ouvir Super Junior M, que é de mandarim, de chinês.
Certo.
Mas eu super achei que eu tava ouvindo K-pop. Super. E aí, não era. Aí eu comecei assim, nossa, que legal, coreografias. Eu sempre gostei muito de dançar, assim, desde pequena.
E é uma marca deles, né?
É uma marca deles.
Você pode chamar assim, mas eles são boy bands, né?
São boy bands.
São boy bands,
são
né?
Boy bands. Tem também as... Hoje também já tem muitas bandas, né? Como J-Rock, como rock mesmo.
Ah, deixa eu te fazer uma pergunta, já que eu entrei nesse assunto rapidamente. São as boy bands, mas assim, o que a gente conhece como boy bands são tipo Backstreet Boys, One Direction.
Certo.
Mas e quando esse K-pop é feminino?
São girl bands. São girl
bands.
Groups.
Girl groups.
Isso.
Ah, tá. Eu sabia que mudava, foi não pode ser boy
isso.
Boy
isso, são girl groups.
Ah, tá. Porque tem bastante também, né?
Muito. Né? Hoje em dia, eu já nem sei mais te dizer se tem mais boy bands ou mais girl groups, porque é muito. Todo
pouco
dia...
Pouco que eu vi, eu não vou nem dizer que eu conheço, que aí seria muita pretensão. Seria um exagero. O pouco que eu vi mais feminino.
É.
Eu achei mais. Tirando mas não os sei. Que são referência, que é o é, BTS. Não. BTS.
BTS.
Eu quis isso. falar assim de propósito.
Sabia que eu ia te corrigir.
Eu
né?
sabia. Era só pra provocar.
É, BTS.
O BTS.
Sim. Nossa, mas é assim. O BTS hoje tomou uma proporção absurda, com certeza. Chega, né, em quem não é do K-pop, com certeza é um dos percursores aí. Mas antes do BTS existe muita coisa, existe muita história, existe muito K-pop.
E eles, assim, extrapolaram, né?
Eles são. É uma coisa bem fora da curva, assim, né, que a gente fala. Eles são um fenômeno, sim, mas eles são um fenômeno já totalmente fora da curva do que é, meu Deus.
Do que é o K-pop?
Do que é o K-pop, exatamente.
Ah, eles forjam um pouco ou do que é o K-pop ou assim, uma vertente diferente?
Não, não chega a ser uma vertente diferente. É porque como eles entraram muito no mercado americano, principalmente, né? No mercado internacional.
Sim, no caso, ocidente, né?
Isso, assim dizer, no, né? Ocidente, no ocidente. Como né? eles entraram muito nesse mercado, foi realmente um fenômeno. Sai muito
e
fora
é um
da
curva.
É um
baita feito.
Porque... É um baita feito. Mas já tiveram grupos antes que também tiveram esse feito, né? Não muito longe, a gente teve aí o Psy com o Gangnam Style,
né? Style,
então,
que foi
ele
uma febre também,
foi,
né?
Exatamente. Foi. E o cara é uma febre até hoje. Agora, os eventos voltando, né? Meio que, entre aspas, pós-pandemia. Ainda é pandemia, mas lá tá meio que tudo voltando. Ele acabou de fazer um festival, assim, enorme lá na Coreia. E o cara, ó, esse aí, ó, que eu comecei a falar, eu cheguei em sétimo, ó.
Eu nem cheguei,
na verdade, não, ainda.
Você pode piorar ainda.
Eu tô em oitavo.
Nono.
Meu Deus! Nono. Eu fui humilhada, tá vendo?
Cheguei em primeiro?
Eu não consigo, gente. Se eu começar a falar, lascou. Não, mas eu vou me recuperar. Mesmo.
Descanse um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta pra jogatina.
Então, assim, existem esses grupos que são fenômenos atualmente, que transformaram, né, nessa febre, nesse tamanho, né, que tá um fenômeno de fato. Sim. Mas antes deles tiveram grupos que a gente brinca muito, que paved the way, né, que abriu esse caminho. Então...
Botaram mato, né?
Entendeu? Quando chegou aqui era tudo mato, sabe? Então, teve outros grupos que também tentaram o mercado americano, que tentaram o mercado japonês. Então, tem cantoras que a gente vai conhecer, que as pessoas acham que é japonesa. Cantoras que têm muitas aberturas de anime, como Tohoshinki, que é um grupo que tem um monte de One Piece. E a Boa também, que tem aí 20 anos de carreira. Então, são dois grupos que têm aí quase 20 anos de carreira. Que, por muito tempo, as pessoas acharam que era japonesa. E era K-pop. Mas porque as empresas resolveram vender essa imagem deles pro Japão, entendeu? E fez muito sucesso. Mas são artistas que também fazem muito sucesso na Coreia e no mundo. Talvez não com a mesma proporção que o BTS, mas é onde a gente fala muito que tem que ser respeitado, né? Porque foi onde tudo começou, sabe?
Uhum.
Então, caminho, não é de hoje, o K-pop não é um fenômeno novo. Ele só estourou agora, assim.
Pra gente é novidade.
Porque antigamente ninguém sabia o que era K-pop.
Exato.
É que era assim...
Você tá falando que já era 20 anos, cara. 20
de
anos
fato,
atrás.
Assim, não, a Ásia, até não muitos anos atrás, pra gente era um outro planeta, né?
É, né?
A gente não parava pra
pensar. Ou era outro planeta, ou era só anime, né?
Ou era Japão.
E comida japonesa.
Isso, isso. Até aí, hoje em dia a gente consegue já ver que existe realmente um outro mundo,
sim,
a ser explorado.
Total.
Por lá, né?
Total. Não, e aí nem só Coreia, né? A gente vê isso muito já correndo com Tailândia,
verdade,
com comida indiana. Hoje você encontra muito restaurante assim. Então a Ásia no todo conseguiu, né?
Espaço,
essa expansão.
Né? É mesmo. O K-pop, o K seria de Coreia. Por isso que é
isso,
K-pop. Então,
o K é de Coreia.
Se fosse então, japonês, seria Coreia o J-pop.
É o J-pop.
O J-pop,
exato.
Né?
O J-pop já é mais antigão, né? O movimento do J-pop já é...
J-pop
mais...
é Japão pop?
J-pop é Japão.
Japão
pop. Se for o Brasil, é B-pop.
Isso.
Brasil pop. Tem alguma banda?
B-pop. Tem o B-pop. O B-pop, ele é um movimento... Aí é uma coisa relativamente mais nova. Que são alguns grupos que estão ali influenciados pelo K-pop. Mas tem a sua parte de originalidade também.
Certo.
Então, a gente tem aí alguns grupos já, deixa eu ver, há uns 6, 7 anos já tentando aí essa cena do B-pop. E teve aí o James, teve a Bia Boss, que foi uma solista que todo mundo acompanhou. Hoje em dia a gente tem o Eve, tem o Paradiso. E aí são grupos brasileiros, todos são brasileiros. E aí tem um pouco ali do K-pop, da questão de coreografia, de figurinos, o treinamento também. E... Mas é um grupo brasileiro e é onde a gente consegue já intitular o B-pop.
Até dentro disso que você falou assim, tem um pouco da essência. O que, que caracterizaria, por exemplo, o estilo K-pop? O que seria como marca, assim? Por exemplo, quando a gente fala assim...
O que distingue de uma banda normal?
Qual que é a principal característica, exatamente? Por exemplo, você fala de um rap, você sabe que fala rápida, rima...
Com certeza, eu acho que é o tempo de treinamento que eles têm. Então, tem toda essa parte de antes deles debutarem, né? Que a gente fala, antes deles lançarem o grupo, esses jovens, eles entram muito cedo nas empresas de K-pop, nas empresas de entretenimento.
É uma indústria, né?
É uma indústria, é um negócio.
É um negócio.
É um negócio. Então, é isso que muita gente ainda não entende, principalmente os novinhos do K-pop, eles não entendem como o K-pop, ele é um negócio. Então, esses jovens entram muito cedo nas empresas e eles treinam canto, dança, maquiagem, jeito de falar, jeito de se portar, tudo mesmo. Eles aprendem. Então,
Eles alguns... já são moldados para isso.
Eles são moldados. Né? Eles são um produto. Eles são um produto.
Estão treinando para isso. Não é totalmente autoral e nem artístico. Assim,
não.
Né?
Alguns deles têm muito talento mesmo. Então, eles já chegam lá novinhos, com vozes incríveis, com talentos incríveis para dança, para programas de variedade, para saber falar corretamente. Mas muitos deles conseguem, assim, moldar uma pessoa do zero para se tornar artista. Então, tem toda essa parte de produção. Então, eu acho que o grande diferencial do K-pop é esse, toda essa preparação. E aí, eu acho que, assim, o que atrai no K-pop são as coreografias, são os vocais, é o conjunto. E é muito, eu falo que é muito um comércio, porque influencia muito a gente que tá vendo. Então, a gente vai querer uma roupa igual, a gente vai comprar...
É umas músicas animadaças,
Não, mas não é sempre não. Às vezes tem umas fotos, tem umas fossas também.
A maioria que eu vejo, os caras pulando pra cima, pirueta. Então,
muito animado.
Mas assim, quando você ouve pra identificar que é um K-pop, você ouve que, qual que seria a característica aqui? Pra
ouvir e identificar.
Mas eu tô só ouvindo. Se você não conhece o que é o coreano, eu acho que é muito assim... Você vê que é um grupo e você vê que tá cantando e dançando. Acho que aí é onde consegue mais identificar. Consegue mais.
Nem sempre tão uniformizado igual os Changeman, mas...
Não, mas até o figurino, às vezes, é todo mundo igual.
É proposital também.
Sim,
é feito,
super. É super igual.
Pensado.
Mesmo quando é o figurino de guarda-roupa que a gente fala, né? E todo mundo pegou uma roupa em casa e foi. Mesmo assim, ele tem características que são singulares daquele conceito. Tem um conceito. O lance do K-pop é muito isso, que ele tem um conceito.
É tipo um Bros e um Rouge.
Sim.
Praticamente. Esses dois poderiam ser considerados K-pop?
Não, porque é brasileiro.
Só por isso?
Sim.
Então, um B-pop.
Ele é um B-pop. Ele é como se fosse, assim, a inspiração para que hoje o que é o B-pop. É porque a gente enfiou esse B aí para falar que a gente tem alguma coisa.
Que é do Brasil. Que é do Brasil.
Mas não deixa de ser pop. É pop.
É pop, né?
Entendeu?
Música pop, né?
Exato. Cada um na sua língua, mas não deixa de ser o pop. Então, o Rouge Bros também é a Anitta, também é...
Porque é pop, né?
Entendeu? Sabe?
É que lá eles têm uma característica própria deles, que é tipo seria boy band ou a girl.
Pode ser group, besteira, né? Pode ser clichê, mas a característica é a língua.
Então, é assim, a língua.
É.
Ah,
tá. Você é K-pop porque é coreano.
Bom, entendi.
Então, é isso. Sim. Tipo, dentro do grupo de K-pop, você pode ter estrangeiros, como hoje em dia já tem muito.
Mas vão cantar na língua.
Mas vão cantar em coreano, entendeu? Então, a característica de ser K-pop é cantar em coreano.
Perde um pouco da graça se não for cantado em coreano, pra quem
não,
gosta?
Não, porque eles mesmos fazem, às vezes, a música em coreano, em japonês, em inglês, em 5 línguas diferentes.
Caramba!
Mas o fato daquele grupo ser coreano, ser feito na Coreia, torna ele K-pop.
Ah, ele tem que ser tornado lá.
É.
Porque se ele tiver dois coreanos e dois japoneses, não pode ficar aqui.
Existe
J-pop?
Muito.
Não, pode
não,
ter,
mas ele continua sendo ele continua. K-pop. Porque ele foi feito lá. Ele foi feito através de uma empresa coreana. Ele treinou na Coreia, entendeu? Agora, existem também, hoje em dia, já grupos que são multinacionais. Tipo isso.
Que várias nacionalidades.
Tem, já tem grupo de K-pop que tem brasileira hoje.
Caraca, não consegue cantar.
Tem um grupo de K-pop hoje que é o Black Swan.
Ia ser da hora, tipo, um brasileiro, um japonês, um coreano, um indiano. E
esse Black Swan, ele tem uma brasileira, eu acho que tem uma... Ah, eu não vou saber todas, mas tem uma menina negra que também é de um país diferente.
São 5
lá.
Continentes, pra ter um de cada continente. Né?
Cara, existe muito. Então,
e
já mudou muito.
Cada um cantar na sua língua.
Antes...
Nossa, aí fica bom, né?
É, não é? Não, mas é mesmo, é muito legal. E, tipo, é bacana.
Ao mesmo tempo, cada um falando a mesma língua.
Não, você vai cantar na sua parte.
Imagina, eu super fico pensando nisso, tipo, meu, imagina conversar.
Ia ser uma bandeira, mano.
Imagina no ensaio, como é que deve ser? Nossa, a loucura de línguas. É doido.
É verdade.
É muito doido. Mas hoje já tem muito essa globalização. Essa era a palavra que eu queria lembrar. A globalização, né, contribuiu muito pra isso. Então, muitas pessoas... antigamente tinha muito isso também. De saírem da China, saírem do Japão e irem treinar em empresas coreanas. Então, isso sempre foi muito forte. Por quê? O K-pop criou esse mercado de empresas que treinam pessoas para serem artistas.
Então, indústria mesmo.
É uma indústria
pessoas,
mesmo.
Né?
É uma indústria mesmo de pessoas onde eles pegam as pessoas, olheiros, vão em escola, vão em apresentações X de faculdade, falam assim, oi, tudo bom? Você quer ouvir a palavra aqui da minha empresa? Toma aqui meu cartão, vai lá fazer uma audição. Isso existe, isso é real.
Caramba.
Então, tem muito carinha bonito do ensino médio que o cara fala assim, nossa, como você é bonito. Toma aqui o cartão da minha empresa.
Não sabe nem dançar.
Não. Você é só bonitinho? Vem aqui.
Fala que a gente ensina.
Existe.
Aí os outros ficam dançando e ele só fica...
Não, aí ele tem que ralar pra chegar no nível dos outros. Pra ser... Porque a coisa do grupo é que precisa ser um unificado, né? Então, todos...
Tem que fazer a mesma coisa, né?
Tem que ter sincronia.
Eles dançam idêntico, parece os espelhos.
Exato.
Dançando. Mano.
Pois é. É uma das características.
Mas isso é uma coisa forte lá e fácil, entre aspas, porque eles já têm essa disciplina pra muita coisa, né? E pra essas coisas você tem que ter uma disciplina,
sim,
né?
E a disciplina deles são boas.
Eu tava, acho que se eu não me engano, acho que foi até no Reels do YouTube ou do Instagram. Acho que era um grupo de K-pop, não sei se era japonesa ou chinesa. Mano, a mina chegou a quase torcer o pé, ela voltou e continuou. Não parou, mano. Tanto é que quando torceu, o vídeo foi até em câmera lenta. Meu, o tornozelo dela bateu no chão, cara.
Tem
tipo, se é eu, já caio no chão chorando, mano.
Tem festivais lá
e ela
que... tem festivais lá que acontecem na época de chuva. E são festivais abertos.
Aí é dança da chuva.
Tem muito vídeo de idol caindo. Tem
Cê
muito.
É louco. E não é chuva ainda.
E continua? Nossa.
No meio da chuva.
A gente fica assim, ah, meu Deus, vai quebrar o moleque todo. E acontece.
Mas eles arregaçam. Naquele que a gente tava comentando antes no programa do Greg lá, né? Que fala do K-pop.
Sim.
Ele passa um trecho de umas meninas cantando muito legal. Elas estão com um capacetezinho, tudo, e faz uma coreografia. É muito bom.
Ah, que elas estão parecendo Power Rangers?
Não, é um capacete como se fosse de trânsito, aqui dos guardas de trânsito.
Ai,
lá.
Meu Deus.
É tipo um capacete policial. É muito legal.
Quem tiver nos comentários, lembra? Que MV que é esse?
Eu acho
muito interessante.
É muito legal. E o Rito falou, parece que é uma só e um monte de espelho, porque
sim.
A sincronia é tão perfeita.
Cara, é uma sincronia perfeita. É meio doido,
perfeito.
Assim. É meio doido.
Vamos fazendo mais uma rodada.
Bora.
Aí. Deixa eu dar um oi pro pessoal do chat aqui.
É verdade.
Vem chegando.
Vamos
Beatriz
ver se ela
Belo,
primeiro agora.
Seja bem-vinda. Camila Xavier.
Ou foi só sorte de principiante.
O Rodrigo Souza. Conhece o Rodrigo Souza?
Quem é esse aí?
É que Souza. Ele é mais conhecido como Rosa.
Uau, Rosa.
Rosinha, eu não queria que a gente
Rodrigo,
descobrisse.
Rodrigo, eu não
sabia. Era Rodrigo Rosa.
Era Rosinha, eu conheço.
É um Rosinha.
Pera, você não deixou nem eu trocar de carro porque o meu era ruim?
Não, é o mesmo.
Ah.
Você quer trocar?
Eu quero. Ô, carro ruim, mano.
Deixa eu ver aqui.
Aí tem a Gabi Silva.
Ai,
tem a Dani Santos.
Amor das minhas vidas.
Tudo te saudando aqui. Tudo te
tudo minhas amigas. Tudo eu falei, mas estátua de entrar lá, pelo amor de Deus.
Blister. Caroline Oliveira. Eu até estranho quando o pessoal vem com um nome comum. O pessoal põe o nick, né?
Sim, é verdade, né? Nick,
A Caroline Oliveira. Boni, o Gabriel Dalilo. Dalilo é do... É do... Já sabe, né?
Não!
Não, Dalilo. O Jaime Balilo.
Ah, nossa!
Dalilo é Balilo.
É Balilo.
Gabriel Dalalho é famoso. Obrigada, amigo, Dalalho. Por estar aqui na live.
Pode escolher agora.
Dalalho. Diferente, né?
Dalalho, né? É diferente.
Aí você vai escolher o bonequinho.
Ah, deixa eu escolher.
O carrinho. Vou escolher a menininha.
Aí, Sofia. Marcelo Del Montes.
Oi, Marcelo.
Blister mandando aqui, brincando, ó, aquela tal de Desi
Nunes. Amor da minha vida, é o nome do meu canal.
Ah, é? Ah, que legal. Fala do seu canal aí, de onde que a gente
Você quer
encontra.
Que eu explique o porquê que é aquela tal de Desi Nunes ou você quer que eu fale do canal?
Porque já, já. Deixa eu dar um salve aqui e a gente volta então pra você explicar. Tá. Explicar os dois. Tá. Falar do canal e porquê da tal. Aqui, o Marcelo Delmanes mandando aqui, maravilhosa.
Ai, tudo.
Boni mandando aqui, ó, como ela tá linda.
Ai.
Até o William Bonner. Beatriz Belo.
Amor da minha vida.
Eitel.
Tudo.
Eitel. A Desi Santos, se eu não me engano, eu acho que eu já falei. Se não falei, Santos.
Dani Santos. Amorzinho da minha vida
Cris,
também.
Cris, Marcelo de novo aqui. O pessoal mandando aqui, bem princesa. Esqueceu do jogo.
Esqueci total, gente. Eu sou péssima, vocês perceberam, aqui, né?
Que você
maceta não quero aquela da água, não, é ruim.
Vou pegar esse outro aqui. Então.
Jaqueline Souza também, ó, falou que ama a sua risada.
Essa aqui é melhorzinha. Boa.
Ai, meu Deus.
Hugo Vaz.
Eu prefiro as motos do que os carros.
Ele tá pedindo aqui, ó. Fala da. Eu acho que é assim, Raiolin.
Riolin.
Tá me enganou esse artista. Y aqui, me enganou.
É uma artista, assim, uma artista maravilhosa.
Riolin. Catiano Moraes,
salve,
sempre
Catiano.
Os Catiano chegando aí.
Porra, agora eu peguei um carrinho bom, hein? Agora eu senti.
Agora vai chegar em primeiro de novo, né? Só na minha vez que você chegou, né? O Robson Moraes.
Como é que ela faz aquele pulinho ali, assim? Ai, descobri,
a Lívia Maria.
É de cima.
Descobri.
Falando que você é uma diva.
Ai, muito obrigada.
Perguntando se vai ter a GF lá, esse ano.
Ah, com certeza.
Aí você pergunta, aproveita que o Rosa tá aí no chat,
vai
ó.
Ter.
É esse aí que responde.
Já até
isso
te
aí.
Antecipo, vai ter vai sim ter em sim. Setembro. Eba! Já está confirmado.
Confirmado.
Só o dia não sabemos.
Ah, meu Deus, meu inbox vai lotar agora, todo mundo vai perguntar.
De 30 de setembro vai ter. A Júlia Lages também chegando.
Que tá na laje agora. Tá
lá. E a Gabi Silva.
Oi, amor.
A Jaqueline Souza, se eu pulei, não está mais pulado.
É.
Tatiana Carmo.
Tudo! É minha editora do meu canal, editora? Maravilhosa.
Boa. Conte do seu canal, aproveitar, deixa. Fale
meu
seu
canal, coitado, gente. Ele tá lá abandonado. Mentira. Não, é sério. É porque assim, eu faço muita coisa, né? Eu tenho vários projetos dentro do K-pop. Então, eu faço parte da KO Entertainment, que é uma empresa... produtora de eventos, e também ela tem esses artistas que eu falei pra vocês, que são de B-pop. Então, eu coordeno alguns eventos, como a GF, da parte de K-pop, entre outros, muitos eventos de anime aí que tem o espaço de K-pop. E aí tem o canal da K-O, que a gente também já teve. Ai, bati! E aí teve... A gente faz diversos milhões de coisas na K-O. Sigam lá, K.O. Entertainment, K.O. Underline Entertainment ou K.O. Entertainment, alguma coisa assim, desculpa, Jota, não lembro. os staff da K.O. que estão aí no chat responde como que é o arroba da K.O., obrigada. E aí, eu falei, gente, eu não tenho tempo pra ter um canal, pelo amor de Deus. Mas as amigas ficam na orelha, ai, faz um canal. Aí veio a pandemia, ai, bati no negócio, gente.
Aí você pegou uma folguinha na pandemia.
Aí veio a pandemia, não tava tendo eventos, né, e tal. Aí eu falei, não, mas eu acho que quando voltar os eventos, seria legal, né, fazer e tal. Aí eu falei, tá bom, vamos abrir um canal. E aí as amigas me incentivaram, me ajudaram e tal. E aí surgiu aquela tal de Desi Nunes, que é o canal no YouTube. E eu tento ali também fazer alguns conteúdos pras redes sociais, Instagram, TikTok. Qual foi o jovem que não virou TikToker na pandemia? Mentira, teve vários, mas eu fui uma delas. E aí, é isso, a gente vai tentando. Porque, então, eu tenho, além da K-O, eu tenho o Korea Post, que é onde eu escrevo sobre novelas coreanas, que são os K-dramas.
Ô, louco.
Caraca.
Tipo pois Jaspion.
Hã? Tipo Jaspion. O Jaspion era considerado.
É que Jaspion é tokusatsu, né, meu?
Era considerado
é diferente.
Uma novela.
Não, acho
época.
Que não. Tem dorama japonês, pô. É diferente. A dorama é novela, pô. Aí tem o... Dorama é japonês. Aí K-drama é... K, já entendeu, né? O K é de coreano.
De coreano.
Já entendeu o conceito do K nas coisas,
entendi.
Né?
Entendi.
E aí, é isso. Tem as novelas coreanas. E eu escrevo sobre... Eu assisto novelas coreanas muito, aliás. E escrevo sobre elas pro portal Korea Post. Então, eu terminei em nono de novo, humilhadíssima, porque eu comecei a engatar no assunto. Eu falei que eu era péssima. Aquela foi, eu ganhei, foi sorte de principiante, na moral, certeza.
Eu acho que tem um aqui, ó, igual do 64. Já chegou a jogar, ó, aquele do 64?
Sei lá, eu não sei as diferenças.
Qual o Mario Kart? Acho que o Mario Kart você deve ter jogado, é do Super Nintendo.
Aí, a gente tenta.
E no seu canal você fala sobre?
No meu canal, prioritariamente, eu quero falar sobre K-pop. Mas eu não quero falar só sobre K-pop.
É toda porque... a cultura coreana.
Exatamente. Então, como na K.O. eu coordenei um quadro de culinária coreana. Então, eu adoro comida coreana. Comida coreana é muito bom. Se puderem conhecer, conheçam comida coreana.
Onde tem comida coreana aqui?
Meu, pior que tinha aberto um restaurante coreano aqui em Guarulhos. E fechou, que era no Shopping Maia. Infelizmente fechou, acho que não deve ter tido procura. Mas aqui você encontra no Bom Retiro e na Liberdade. Assim, só. Os principais. E a Aclimação. Não, tem uns outros espalhados por São Paulo já.
Eu nunca vi, não.
É, já cresceu bastante. Antes você encontrava muito mais, assim, Aclimação e Bom Retiro, que são as colônias coreanas em São Paulo. Agora você encontra em todo lugar, de verdade, assim. Tem tá muitos lugares em São Paulo, de verdade. Tem na Zona Leste.
Tem muito a cultura
muito.
Coreana, né? Eu imagino como tá as escolas de idioma, né?
Nossa, cresceu muito. Quando eu comecei a estudar coreano, tinha vaga que sobrava, assim, real. Mas hoje... É uma luta, porque assim...
Você fala coreano?
Não.
Nenhuma palavra? Palavrinha?
Eu vou te falar que eu fiz 3 semestres de coreano e assim, eu sei me apresentar. Eu não passo fome na Coreia.
Se vira, né?
Eu me viro.
O que é muita coisa, porque a distância de cultura.
Se fosse lá grande. E fosse pedir um rango no restaurante.
Você vai me fazer falar?
Ah, só uma coisinha só, pô. É. Ou umas 2, 3 palavras só pra nós saber.
Não sei. Annyeonghaseyo. Que é... Olá, tudo bem? É a primeira coisa que eles falam.
Olá, senhor?
Annyeonghaseyo. Aprende direito, vamos lá.
Tá saindo...
Annyeonghaseyo.
Aseyo.
Não é mexicano.
Annyeonghaseyo.
Seyo.
Annyeonghaseyo.
Annyeonghaseyo.
É, quase. Isso é só um oi.
Isso aí, meu...
Tudo isso é oi.
Vai um pouco rápido, você fica... Isso aí, meu senhor.
Annyeonghaseyo.
Aí, fala assim. E pra pedir um rango, quero comer um rango. O que é uma comida...
Coreana?
É, o que mais vende comida... lá?
O pior é que é comida normal, as pessoas
é igual
acham
comida
que eles
japonesa
absurdos.
Ou não?
Não, é diferente. Eles comem muitas sopas...
Bicho vivo também?
Não come bicho vivo, cara. Não
porque
come
eu
bicho
vejo
vivo.
Um monte de vídeo
aí,
os caras comendo bicho vivo.
Não,
aí.
A gente tem
esses
muito.
Vídeos nem condiz muito, às vezes, com a realidade do país. Às vezes é que nem você vai nos Estados Unidos, o pessoal pensa que a gente vive no meio da selva cheia de macaco.
Exatamente, entendeu? Né? É estereótipo, né?
Estereótipo.
Então, assim, esse lance de comer bicho, comer, enfim, coisas vivas, vem muito da cultura chinesa, né? Então, tanto que quando a gente teve aí o início da Covid, rolou todo um ódio aos asiáticos, porque todo mundo falava que foi porque comeram carne de morcego, sei lá, acho que foi alguma coisa assim. E não é, cara, tipo assim, foram
quando
países que...
A gente
que...
sabe que foi só o Ozzy.
Exatamente.
Foi só o Ozzy.
Poxa. Foi muito assim, foram países que viveram guerras. Então, exatamente. Quando você tá no meio de uma guerra, você vai escolher o que você vai comer? Não. Então, foram países que tiveram que passar por muita pobreza para ser o que são hoje. Então, é complicado. Aí envolve muita questão política japonês, coreano e chinês. São três...
Principalmente norte-coreana, né?
Exatamente. A questão norte-coreana e sul-coreana é uma treta política.
Né?
É uma treta política muito grande. Aí envolve, acho que, outros papos. Assim,
e eles não gostam de ser chamado assim. Eu conheci um camarada que ele era chinês. E eu chamava ele de japonês.
Não pode, cara.
Mano,
não
bicho pode, virava o cão, mano. Não, que não sei o que. Então a gente, pra zoar ele, a gente chamava... E aí, japa, beleza? Meu Deus, japonês não sei o que. Falava até em coreano. Falei, porra.
Não pode. A gente não vai chamar errado pra caramba.
Mas eles assim, não gostam mesmo.
Pra gente, assim, as certas características não são tão fáceis de você separar.
Sim, sim.
Mas dá pra ter, se tem, claro, uma diferença... Óbvio, como todos os irmãos, tem diferença.
Claro.
Mas às vezes pra gente não tem tanta, assim como eles também olham pro lado asiático, ocidental, basicamente você pega europeu, é quase tudo igual.
É.
Não então. É assim?
Mas aí você não chega no você... maluco e fala, ô, europeu.
É, exatamente.
Ô, mexicano.
Americano.
Não, você não faz isso.
Ô, brasileiro.
Então, o que você vai fazer com o asiático?
Não, justamente.
Né? Uhum. Então não tem porquê. Só, oi, qual é seu nome? Simples.
Pronto.
Pergunta, faz assim, então, você é japonês, coreano, chinês? Não, eu sou brasileiro. Então tá bom. João. É. Beleza, entendeu? É difícil esse rolê de ficar chamando os caras de japa.
Trocando.
Tá errado, tá errado.
Na dúvida.
Não
faça. Chama pelo nome.
É, na dúvida, não faça.
Não faça, chama pelo nome, amigo. Como é a pessoa.
Não, esse a gente Parça. Chamava porque era colega nosso, mas outros nós não chamava não, porque nós já sabia.
Não pode,
porque
ele
logo falou, logo, não, que não, não pode, sei. É. E eles começam a xingar com o japonês, você chama ele, e aí, aqui, japonês.
Porque envolve toda uma questão política aí, né, de como foi a guerra entre Japão e Coreia, foi muito complicado, tem muita coisa na internet, gente, já, pra estudar. É interessante, se a gente curte essas culturas asiáticas, né? Aí quem curte anime ou quem curte K-pop. É interessante estudar. Então, eu falo muito isso, principalmente pra galera mais novinha, sabe?
E porque faz parte muito de todo o conteúdo deles cultural, tá sempre envolvido
com esses conflitos,
né?
E você vai curtir uma cultura tão diferente, por que não entender um pouco mais profundamente do que você tá curtindo, entendeu? É. Sabe? Eu acho que faz um pouco parte disso também. Sim. Então, a gente tem hoje muito mais possibilidades. Quando eu comecei a gostar de K-pop, não tinha o tanto de informação que tem hoje. Nossa, isso é muito fala de velha, né?
Mas evoluiu de verdade.
Hoje é tudo muito mais rápido, sabe? Em 15 segundos, em 30 segundos, você descobre um bagulho no TikTok.
Tipo aquela entendeu? Que eu ia te mostrar, ó.
É crayon pop, era justamente o que eu tava pensando.
Olha só que da hora.
É crayon pop, as meninas eram icônicas.
E a coreografia
era... Isso aí foi um marco. Crayon pop foi um marco. Eram icônicas. Infelizmente, acabou esse grupo. É, mas é o conceito. Esse aí é o conceito da música. Barbar o nome, gente.
É o que vem deles, assim.
Ó, agora a gente regrediu no Mario Kart. Agora é o Mario Kart de 64.
Tá. Nossa, adorei já. Calma aí. Ah, vou escolher quem.
Viu que agora, ó, o tanto de bonequinho que
tem, né? Eu vou de Yoshi.
Dentre esse preconceito que existe lá, uma coisa que eu vejo como uma coisa positiva foi o que o Japão conseguiu fazer. Por exemplo, pra que muita gente acha que nem associa isso, que é bom, né? Porque não tem mais nada a ver, mas assim, sempre quando se fala de Segunda Guerra, sempre a Alemanha é o vilão. Já passou 200 gerações, as pessoas que não tem mais nada a ver com isso, é o vilão. Beleza. O Japão, quem não sabe, lutou também do lado do... Era do lado do... Assim, vilão da Segunda Guerra. Que ele fazia era o Japão, Itália, que era o eixo, né?
Certo.
E a Alemanha.
Só que
o Japão conseguiu subverter isso e todo mundo gosta da cultura japonesa. Ixi. O que eu acho super positivo. Não ficar sempre associando eles a isso, porque assim, já passou, já foi, né? E isso eu acho uma coisa positiva, né?
Sim, é positivo.
Que é bom do pessoal não olhar mesmo dessa forma pra cultura japonesa. Sim,
sim. É positivo... Também um tanto quanto problemático, porque para o Japão conseguir isso, ele teve que passar por cima de muitas outras nações, talvez. E aí é um lance mais histórico também, né? De como eles enganaram muitos povos, inclusive coreanos, para poder estar onde está. Mas sim, popularização
da... Não digo nem do status deles de país, como um país, potência. Eu digo assim... Culturalmente mesmo, né?
Uhum.
Tipo assim, ninguém deixa de consumir algo japonês porque eles lutaram de um lado filha da mãe na Segunda Guerra, entendeu?
Isso é verdade.
Eles não associam isso, porque assim...
Mas vai muito do que também esses países querem vender pra fora do Japão, da Coreia, entendeu? Porque é muito isso. Volta naquele assunto que a gente falou de como tudo é comércio, como tudo é político, de como tudo é produto. Isso é verdade. Então, é a mesma coisa deles acharem que no Brasil a gente vive em árvore e sei lá... Tem macaco no quintal, é a mesma coisa que a gente acha de lá, entendeu? Que lá é tudo bonito, de que lá é super desenvolvido, mas ninguém fala, por exemplo, da taxa de suicídio que tem nesses países, sabe? Então...
Inclusive entre os grupos de K-pop, né?
Inclusive, né? Totalmente. Então, é muito sobre isso, de como é vendido pra fora, né? E do quanto eles conseguiram globalizar de informações. Então, que nem o Japão conseguiu, sei lá, popularizar a comida, né? Então, conseguiu popularizar, enfim, tecnologia. Anime, exatamente. Quando que a gente pensou que ia ter anime na Netflix, né?
É
a mesma coisa que o K-pop tá passando agora. Quando que a gente pensou que ia ter K-drama na Netflix? Então, e hoje em dia tem dublado. E tipo, meu Deus, isso é algo que a gente nunca imaginou, tá? Jamais, total. Então, toda essa globalização é legal, sim. Mas é importante você entender o porquê de toda essa globalização, né? Por que que eles querem vender só essa parte pra fora, entendeu? A Coreia também, ela tem outras partes que ela já exporta, né? Como tecnologia... Samsung,
é
Hyundai.
É uma potência mesmo. É.
Samsung, Hyundai. E N outras coisas, né? Então, é, se você for falar de globalização, de exportação, a China tá aí, todo mundo acha que não consome produto chinês. Tudo. E você vai olhar, a, sei lá, o teclado do, da sua casa é chinês, cara.
Pra falar o mínimo, né?
É, entendeu?
Verdade.
Então, é muito isso, de como as pessoas pensam que é uma coisinha só, mas na verdade é muito mais, é muito maior do que parece essa globalização.
Muito maior, é verdade.
É.
É bastante. Mas voltando no K-pop como um todo...
Verdade. Olha, nossa, se deixar eu devaneio, cara.
Não, mas é bom, é bom, é bom esclarecer tudo isso, né?
É, sim, sim.
Que a pessoa saber que não é só a música em si.
Sim.
E que quando você consome a música, seja de qualquer país, ela vai falar muito da cultura da, de quem tá cantando,
total,
da pessoa.
Total.
Então, pra você entender a música, o que quer dizer a mensagem, que assim, eu acho que o primeiro passo você vai curtir o ritmo, né?
Isso, você vai primeiro, né, porque normal. É uma língua totalmente diferente,
muito,
né?
Muito diferente, muito diferente. Assim como a nossa é pra eles e, bom,
exatamente.
Igual, obviamente, né?
Sim.
Aí você vai gostar do ritmo, vai gostar da dança, vai gostar do estilo.
Do visual, você, exatamente.
Em algum momento você vai falar assim, quero saber o que eles estão falando.
Sim.
E aí pra você entender, que você sabe melhor do que eu, porque você estuda a língua, quando você se traduz algo, você não traduz literal, você traduz a ideia, né?
Exatamente.
E aí, pra você entender a ideia, você tem que entender a cultura do país, né?
Total, nossa. Aí, e isso é muito do que eu falei da legendagem da Netflix, é onde eu mais acho que ela peca. Que ela não pega algumas características.
Ah, então, aí,
né?
É ruim,
culturais.
Né?
É complicado. É complicado. E isso na tradução também é muito perigoso. Por exemplo, a gente, quando vai procurar muito tradução de música, de clipe, de novela, uhum. Vem do inglês. A maioria das traduções vem do inglês. Então, quem traduz primeiro é de coreano para o inglês, e aí vem do inglês para o português.
Já hoje começa já... errado, porque...
Nossa, só da coreana para o inglês já mudou metade das coisas.
Porque se o cara lá errou, você vai errar.
Exatamente. Junto. Então, assim, é muito perigoso, muitas notícias, muitas traduções de tudo, assim.
E a gente sabe que o americano detesta...
Exatamente.
Traduzir qualquer coisa de qualquer lugar.
Pois é, né? O americano descobriu que a legenda ontem, no Parasita.
Com então, raiva.
Com raiva. Porque que diabo de filme é esse que é bom pra caramba?
Já xingava o Mel Gibson quando
entendeu?
Fazia isso.
Você entende? E aí, o americano ele não sabe o que é legenda. Treta. Caramba, quase que eu cheguei em sétimo, mas eu cheguei em sexto.
Ele tá acostumado a eles exportar a cultura, não...
Consumir, não, não consumir o que vem de fora, né? De fora. É louco isso, é verdade. Então, assim, essa tradução ela já é perigosa quando vem do coreano pro inglês. Do inglês pro português, então, nossa senhora.
Já vem daquele
muda
jeito.
Muda completamente, né? Já muda muito.
O que basicamente fala nas letras, lógico, que é muito amplo, várias músicas, mas assim, talvez pende pra mais um lado, assim, o que mais ou menos diz as letras. O que mais são comuns encontrar nas letras de K-pop? Eu vou dar mais ou menos, de novo, exemplos. Talvez entenda do rap. Quando a gente fala de disco da rap, todos não são iguais, mas você já sabe que vai falar, mas normalmente é a realidade de periferia.
Uhum.
Quando você fala de punk rock, normalmente você sabe que vai ser uma música de protesto.
Certo.
Entendeu? Então, no K-pop, assim, o que domina, assim, o assunto das músicas é dominante.
Realmente é muito abrangente.
Bem variado.
É muito variado.
Essa é legal.
Tinha muito o estereótipo também de serem somente músicas que falavam de amor. Não existe só isso.
Nem imaginava que poderia ser. Porque tão animada, eu acho que não encaixa.
Não é só música que fala de amor. Então tem o protesto, tem a motivação. Então tem muita música
tem
pra falar.
Protesto?
Tem o protesto.
Isso me surpreende pra caramba, porque a gente sabe como é que são esses países,
tem,
né, pra essas coisas.
Tem,
né?
Tem uma música do BTS, que é da era mais antiga deles, que chama No. E ela fala muito sobre o sistema escolar coreano. De como é tudo muito competitivo, de como todo mundo é muito robô. Então, é uma letra forte. E assim, o BTS em si, ele gira em torno de um conceito que é o Love Yourself. Que é tratando, assim, sobre a prevenção do suicídio, da questão de você se amar. Então, tem muito isso. E aí... Quem não entende esse conceito já tá gostando de BTS errado. Entendeu? Já tá gostando errado.
Só nisso que você falou, da escola já é um another breaking the wall moderno.
Pois é, exatamente.
Quando fala
mas
de
nessa ideia, total.
Quando você fala de suicídio, até pra quem também não entende, muitas vezes as letras do Metallica pega um pouquinho nisso aí.
Total,
também, né?
Entendeu? Então é uma coisa que ninguém espera realmente. Então eles, eles tentam falar muito assim para os jovens também, para aguentar firme, mas não só para os jovens, né? Porque todo mundo acha que K-pop é só para adolescente.
As músicas são autorais dos artistas, por exemplo, no caso do BTS. Eles mesmos escrevem e tal, ou não? Ou também é determinado pela indústria lá?
Que... Depende. Alguns deles, sim, mas alguns vêm muito de letristas mesmo, de produtores de fora.
E assim como eles determinam que você vai vestir e dançar, sim, você vai cantar isso aqui também.
Exatamente. Aí o que a gente vê é uma mudança nesse movimento, porque o K-pop ele é muito dividido assim, entre gerações. Meu Deus, do nada ele apareceu com um controle enorme. Da onde isso saiu?
Já já você vai saber.
Conclua que você já vai descobrir.
E aí, que é isso? E aí, é, o K-pop ele é muito dividido em gerações. Então, a gente teve a primeira geração nos anos 90. Cada 10 anos, entre aspas, porque né, não é também em pedra isso. Mas a cada 10 anos, é uma geração do K-pop. E a gente tá
pedra.
Ainda...
Eu gostei dessa expressão.
É, então... É, a quarta geração, da terceira pra quarta geração, você já vê idols mais livres pra escrever, pra compor. É, então... Pra ser um pouco mais quem eles são.
Mais artístico.
Mais
industrial, mais artístico.
Isso, entendeu? Ainda tem o molde do K-pop, ainda é um personagem que está ali, né? A gente nunca vai saber quem são eles de verdade. As pessoas acham que conhecem o idol e não conhecem. Você sabe o que a empresa, o que o idol quer que você veja, entendeu? Você não conhece aquela pessoa.
Eles não são abertos. Até, acho que até quando dá entrevista deve ser tudo extremamente pautado, né?
Com certeza, entendeu? O máximo, assim, de talvez que eles possam ter um pouco mais de liberdade quando eles fazem lives. Quando eles fazem lives, eles mesmos. Tem um grupo que é o Stray Kids e o líder deles é o Bang Chan. Ele gosta de fazer live todo domingo. E ali você sente que é um pouco mais o momento dele, sabe? Uhum. Então você sente que nessas lives onde o cara faz no Instagram... Os caras não têm nem Instagram próprio. É o Instagram do grupo. Quando é próprio, é controlado por um staff. Então, eles são controlados. Eles são full time controlados. Os caras não podem namorar.
Ah, eu soube disso.
Tá no contrato, não pode namorar.
Pra manter a fantasia ali.
Que você é a namoradinha. Exatamente. Entendeu? Então, eles... É muito culpa da indústria do quanto esse molde foi feito, né?
Teve um caso recente de uma das meninas... Não sei, é o grupo... Mas eu vi a notícia, né? Que foi algo do tipo, assim, né? Uhum. Eu acho que até...
Acho que o mais famoso agora tá sendo da Hyuna e do Idol. A Hyuna, ela já era solo, ela foi de grupo antes, mas aí ela tava em carreira solo já. E o Idol, ele era do Pentagon, que era um grupo relativamente novinho na época em que rolou o escândalo deles. Eles são da mesma empresa, eles eram da mesma empresa. E aí foi descoberto o namoro. E eles não negaram, e a gente falou, eles falaram, isso é mesmo, estamos namorando, é isso aí. E aí eles foram expulsos da empresa, como se fosse quebra de contrato. E eles estão aí, noivos, agora. Então, eles foram pra empresa do Psy, o Psy abriu uma empresa dele.
Ah, ele abriu.
E aí eles foram pra empresa do Psy, eles têm liberdade artística, eles têm... O estilo deles é muito visível.
Principalmente a liberdade na vida
própria. Liberdade da vida própria, sabe?
Acho que isso é bem importante.
Putz, total, sabe? É, a Hyuna, ela é uma pessoa muito aberta. Ela é uma pessoa que ela fala do quanto ela teve que perder peso e do quanto ela tem que fazer tratamento hoje. É, e ela fala sobre isso no Instagram dela.
Eu acho que não pode nem contar o que vai comer, né?
É, então... E hoje ela é uma pessoa que ela fala, entendeu? Muito sobre isso.
E com certeza ela não mora lá.
Na Coreia? É. Mora. É? Mora. Ela vive lá. Ela ainda tem a carreira solo dela. Ela foi pra empresa do Psy, o Idol também. E eles estão na carreira deles, assim. É uma reconstrução, né, de carreira. A Hyuna já é enorme. Ela tá lá sendo enorme, maravilhosa. E o Idol é uma construção de carreira do zero, né? Então, teve muito hate pra cima deles. Teve muito ódio gratuito. Então, é muito complicado, mas é um dos casos onde a gente teve aí essa mudança brusca. Tem muitos outros de idols que foram expulsos, tem caso, inclusive, de idol que vira como se fosse... Ai, ocorreu um escândalo, aí eles usam um escândalo de namoro pra cobrir esse escândalo político. E aí, esse escândalo de namoro nem é verdade. Entendi. Mas o idol tem que se submeter a esse escândalo, então esse tipo de coisa acontece.
Pra poder maquiar o outro.
Pra poder maquiar um escândalo político, por exemplo. Isso acontece muito. Nossa, então.
Entendi. Babado. Faz a jogar.
Jogada de marketing.
Desvia o vídeo de foco, né?
Exatamente.
Até segura um pouquinho a história Como é que é o nome dela? Da?
Hyuna.
Hyuna. Eu vou fazer uma pergunta em cima disso. Acho que Legal. Você já vai ter mais ou menos um norte pra dar. Deixa o Rido explicar o que é.
Ai,
isso,
meu Deus, lá vem.
Galera, pra vocês que estão chegando agora e não conhecem, a Prime Arcade tá na hora de vocês conhecer, galera. O nosso maior patrocinador aqui do nosso canal, a Prime Arcade, tá sempre com a gente. Os melhores arcades aqui do Brasil tá na Prime Arcade. Não adianta você procurar em outro lugar. Pô, garantia tem. Aqui tem garantia de um ano. Você fala direto com a galera lá que fabrica mesmo. Se você tiver qualquer dúvida, tá tudo aqui no Instagram. A gente faz desse modelo pequeno, a gente faz modelo grande, luminária, aqueles de fliperama. Eu tenho um em casa lá. Meu, eu tenho um em casa, na minha sala eu tenho um fliperama com 20 mil jogos, cara. Dá uma vontade
de. É verdade,
de
hein?
Dá uma vontade de jogar, pior que é.
Ele não tá falando só. Ele é verdade.
Dá vontade de jogar o The King, vou lá e coloco 20 fichas. Ostento na turma.
Ah, o seu é de ficha, né?
Ostento nas fichas, mano. Boto 20 fichas lá em cima e fico jogando com a máquina e uso as 20 fichas e não passo do segundo time. Ainda continuo ruim mesmo treinando. Então, Prime Arcade, você que tá procurando arcade de categoria, galera, chega de procurar, você achou agora. Entra no Instagram da galera, você vai ver lá quem já adquiriu com a gente, já tem uma galera que comprou. Aqui no centro de Guarulhos, a gente tem um revendedor oficial. Ó, vou levantar mais um pouquinho, a galera tá falando que não tá pegando. Agora tá pegando? Agora tá pegando? Ah! Rua Dom Pedro II, número 67, meu irmão, aqui no Calçadão.
Olha só. O famoso Calçadão.
Hã? É. No centro de Guarulhos, aqui o Calçadão, vai lá que o papai tá lá. Pede desconto que o pai tá lá. Hoje o papai tá lá, mano. Com sempre tem desconto, galera. Só você chegar e falar que assistiu. 10? Aí não, né? Aí você já quer me lascar também, né? Aí já quer me lascar.
O gerente ficou louco. Não,
chega lá na Mais Games, fala que viu o Gamecast aqui, acompanhou com a gente, você vai ganhar 5% de desconto no fliperama. Eu só posso dar 5 reais de desconto se eu estiver lá. Se eu estiver lá e eu vender pra você, é mais 5 reais de desconto. Ele nem sabe disso, mas não tô nem aí, mano. Nós quer vender.
É pra provar que tava assistindo.
Eu tiro da minha comissão ainda, ó. Nem comissão, nem nada. Só pra vender pra vocês. Tira a fotinha lá, da hora. Você tem uma dúvida, você nunca viu? Vai lá na Mais Games, dá uma olhadinha. Pede pro pessoal, vou te mostrar. A gente coloca lá pra você dar uma olhadinha também, pra você ver os jogos. Vem completinho. A gente tem o mini, tem o grande, tem esse daqui com dois, mano. Tipo, uma mesa, só ligar na televisão e jogar, mano.
Tem esse jogo aí, né, Hildo? Você está jogando,
tem,
né?
Esse jogo do Mario Kart. Mano, tem 20 mil jogos. Você vai achar todos os jogos que você jogou quando era moleque, você vai achar aqui. Até jogo que não existia tem aqui, que ele fez existir. O bicho é ninja, mano. É o nosso patrocinador Master Blaster Plus.
E deixa eu até citar um detalhe que é importante. Desses que é personalizado.
Do você jeito
vai colocar
que você quiser,
a imagem,
mano.
Que você
quiser. Pode colocar,
se eu quiser
banda
colocar o BTS aí,
você pode botar até o
BTS e aquela arte sua legal aí, ó.
Ai, tudo. Gente. Ai, você me enganou!
Ele é assim mesmo.
Eles fizeram um desenho meu. Vou colocar meu desenho aí.
Pode colocar o do BTS, BTQ, T, do jeito que você quiser.
Fica bem da hora.
E lembrando, galera, valeu que vocês estão aí, estão chegando agora, estão se inscrevendo. Já deixa o dedão no like, ajuda a gente aí. Compartilha nosso vídeo, que estamos precisando aí de 120, né? 139 pra gente poder sortear um Prime Arcade. Quando, eita, a gente chegar com 3 mil, só vamos isso. Sortear um Prime Arcade.
Só precisa estar tá inscrito.
Para todos os integrantes do nosso canal. Só precisa estar tá inscrito. Se inscreve aqui, lá no Instagram também da galera. Completou 3 mil, vamos sortear. 10 mil, vamos sortear um grandão. E 100 mil, um PlayStation 5, se Deus quiser.
Nossa!
Então... Pra você, beleza, ainda que, né, não se inscreveu no canal, corre lá, se inscreve, deixa o like, compartilha e tamo junto. Prime Arcade, sempre. Aí, ó, chegou agora pelo dono. Chegou agora pelo dono da AGF. Agora,
pelo dono da AGF.
O dono da AGF falou, patrocinador master da AGF esse ano, meu irmão, que vai ser
o Jedi
no mês AGF, de setembro, né? É isso?
Setembro.
Setembro, a data vai ser no dia aí. Vai falar, ah, a data é essa, vai todo mundo lá. Acabou.
Isso aí.
Ah, adivinha a data aí, que eu duvido, mano. Joga lá no... Pode jogar lá no nosso Instagram também. Vamos colocar uma fotinha do Rodrigo.
Se alguém acertar,
a gente silencia. Aí. A gente sabe. Se alguém acertar aí... Vai.
Fala essa aí, pessoal, não ouviu o que ele falou.
É mancada, né? Não pode, né, Rodrigo? Pô. Vamos ver se alguém acerta. Vai lá no nosso Instagram, vamos colocar uma foto do Rodrigo lá. Adivinhem qual a data da AGF. O dia, né? Porque o mês já sabe.
Adorei. Acerte e ganhe.
Prime Arcade, ó, patrocinando a AGF esse ano, hein? Caraca, Prime
Arcade. É isso aí.
Rica demais.
Patrocinar minha casa.
Salve lá, pro Marcelão aí, que tá chegando. Lá.
Aê, Marcelo! Marcelo cabeçudo, quer um, vamos jogar mais tarde hoje, hein?
Ele quer um com a foto do chapéu de carretilha que ele deu no Meg.
Ah, mas aí também não vale.
Café o Meg, com leite, o Meg, você sabe.
O Meg é tipo ele jogando, parece que ele tá sem as duas pernas. Parece que ele tá de joelho, tá ligado? Muito ruim o Meg. Mas podia chamar o Mano, né, mano? Ainda que tá na época da Copa, né? Mas podia chamar o Mano que veio aí na semana.
É, é verdade.
Pra ele dar umas carretilhas lá.
Eu achei que era o Mano Menezes, ia falar, caramba, tá importante, né?
No segundo eu também achei. De tudo que ele falou, Mano.
É, não é?
O Mano que tava aí com a gente, esqueci de perguntar pra ele, mano.
O quê?
Como que daria uma carretilha, se dá pra dar uma carretilha?
Ah, ele é ninja, ele consegue.
Ah, eu vi os vídeos dele lá.
Você viu?
Moleque, que você é louco. Joga mais que se eu tivesse umas quatro pernas.
Ah, tô ligado.
Faz coisas incríveis jogando mesmo.
Eu vi lá no Insta. Sensacional, mano.
É louco,
fora de ser.
Não, total.
Nem no jogo, nem no videogame eu consigo fazer aquilo que ele faz.
Não, ele é muito louco. Voltando no assunto da... Como é que é o nome da artista lá?
Ryuna.
Como?
Ryuna. Isso.
Beleza. Vou lembrar. Ryuna.
O sucesso... Ryuna onde? Onde é a Ryu?
Ryuna onde?
Nossa, foi ruim essa, né? Putz, a vida, ó.
É. Eu já pedi pro pessoal colocar foi a aí, risada eu quero um do Carlos aqui Alberto. Do
Badum.
É. Esse emendado com o combo do Carlos Alberto ia pra ser nossa, assim, tudo.
Nossa, tem que pôr os botãozinhos aqui, ó. É. Por favor, gente. Providencia aí, produção.
O que vocês acham... Eu dei uma sugestão aqui, pessoal, pra toda vez que eu ou ele fizer uma piada tão ruim quanto essa... Tacarem coisas na gente aqui.
Ai, que absurdo. Eu acho que vale a pena. Violência, mano.
Não. Bolinha, ursinho.
Aí eu não falo mais.
Se eu tiver lá, eu vou dar um. É, eu vou jogar um tomate de verdade.
Galera, tá violenta, né, gente? Vamos com calma.
Aí eu não falo mais, hein?
Fico quieto. Tá bom, eu perdi. Já inibe.
Ryuna, né?
Isso.
Eu acho. O que você acha? Que se o sucesso. Se ela conseguir realmente muito mais sucesso que ela já tem, agora numa carreira. Solo, de uma forma diferente, longe da indústria. Você acha que é um movimento que pode crescer e desmontar essa indústria de K-pop na Coreia?
Cara, eu
pode
acho que...
Pode mudar? Pode ser mais uma...
Já mudou muito.
Como é que foi? Gerações, né, que você falou?
Sim,
pode gerações. Entrar numa nova era?
Total. Já aconteceu muito. A Ryuna, ela já é um dos fenômenos que já fez muita coisa mudar, né? É, não só ela, com certeza. Mas é onde contratos da nova geração já... Eu tô jogando aqui?
Vai começar.
Ninguém me avisa lá, pai.
A gente avisou caramba. Desde o começo.
É, já tô aqui que perdendo, assim? Já tô humilhada. Por que você não... Eu já fui parar na água. Não, eu não sei como, gente.
Esse é da água e no gelo.
Pelo amor de Deus.
Esse é da água e no gelo ainda.
Tem um piorou. Super chat aqui, ó.
Ai, meu Deus!
Do Robson Moraes. Ele mandou fazer... Nunca mais viu o Rio do Gil.
Cara, eu parei de treinar faz um tempinho, mano.
É que ele acha que ele imita o...
Eu gostava Raul de treinar Gil. Nas lives, mano.
Aí a gente mistura com o Rio do Gil.
Mas faz tempo que eu não imito.
Eu já entendi.
Lives,
ele é o ícone das piadas ruins, tá bom?
Exatamente.
Beleza. Tem que ter, né? Aquela coisa do alívio cômico, né, gente? Isso. Justo.
Mas eu não treinei. Mas se você quiser, Robson, posso fazer, mano. Tá ligado?
Ai, deixa eu tentar voltar o meu foco aqui que eu tava falando, cara. É, meu... Tanto a Ryuna quanto outros ícones já mudaram muito essas questões. É, por exemplo, saindo um pouco do dela, assim, mas também tem a ver com ela. É, como eu falei, a Coreia é um país que suicídio é tabu, né? Você não fala de suicídio. E aí a gente teve aí uma perca enorme no K-pop. Foi de um artista maravilhoso, que ele infelizmente se suicidou. E que foi o Jonghyun. E dali pra frente, muita coisa mudou. As empresas, elas passam a cuidar mais hoje da saúde mental dos seus artistas. É, falar sobre saúde mental virou algo muito mais aberto do que antes. Ainda não é bom, ainda não é o mundo que a gente precisa que seja. Mas já melhorou. Então,
já
o lance...
É um primeiro passo,
já é um primeiro passo, já mudou, entendeu? É, então, o lance do namoro da Ryuna e do Idol já fez outros artistas falarem sobre namoro, deixarem aberto os relacionamentos deles, sabe? É, então, sim, mudou com certeza. E tudo que acontece, assim, de que possa gerar alguma mudança no K-pop, faz evoluir, né, com relação a outros artistas. Essa situação do Jonghyun, com certeza, foi um passo enorme, onde campanhas foram criadas por idols para falar de saúde mental. É, o próprio BTS, ele fala muito sobre saúde mental, então faz toda a diferença isso. É, entre muitos outros assuntos. Então, tudo influencia, sim. Os artistas... Cara, eu não consigo sair da água!
A tela da água foi no outro.
Putz, a vida! Então, sim, tudo que ela ou outros artistas sejam muito famosos fazem influencia muito no movimento, nos jovens que não são idols, na sociedade como um todo lá. Eu não vou chegar, né, no coisa. Cadê o final? Cadê o final? Eu tô em oitavo. O oitavo é o último?
Não, eu não. Acho que é o décimo. Acho
por Deus, mesmo. Gente, ainda tem gente atrás de mim. Não, eu odiei essa pista, eu odiei.
É,
odiei.
É ruim mesmo, hein?
Odiei, hein? Você me lascou aqui. Eu não consigo passar esses pinguins malditos.
É o campeonato, aí vai vindo as telas.
As pessoas estão vendo eu sendo humilhada assim? Ai, gente, que vergonha. Vocês já estão vendo que eu não presto para jogos assim.
Estão vendo em tela grande, inclusive.
Gente.
Ô, Marcelão mandou aí. Voltar ou mais.
Cheguei!
Tarde, só chamar. Demorou. Vamos abrir a temporada hoje do Fortnite nova, hein, Marcelão? Vamos
arrebentar. Tem uma pergunta da Laura Zagro. Manda pra ela aí, Hildo. Deve ter dentro disso.
Cara. Acha que no Brasil é possível criar grupos de K-pop que cantem em português?
É aquilo que eu falei dos B-pops. Então, não existe grupo de K-pop que cante em português. Existe um movimento de artistas brasileiros que se inspiram, né, no K-pop, que se espelham, né, nas coisas no treinamento e tal, para criar um movimento diferente, que é o B-pop, né? Então, não tem como criar um grupo de K-pop brasileiro, mas tem como ter esses grupos de B-pop.
Porque não faz sentido, né?
Não faz sentido.
Eu entendi. Pra mim é bem claro isso.
A não ser que eles vão pra Coreia e façam lá.
E façam o treinamento lá.
Aí vai ficar o K-pop.
Exato. Mas como é o grupo...
Volta pro Brasil. É porque é coreano.
Exato. Que é o grupo que eu falei pra você que tem as integrantes brasileiras. Que agora são duas. É, sim, antes era uma só.
Tá se multiplicando.
É, não, então, exatamente. É recente isso. A menina, a segunda integrante brasileira, ela entrou, acho que mês passado. É super recente. E tem a Leia, que é a primeira menina... brasileira num grupo de K-pop. Isso é sensacional. Então, assim, existe essa possibilidade também das pessoas treinarem e fazer audições das empresas coreanas. Não é fácil, porque você é totalmente fora do que eles procuram, né? Você não tem a característica asiática.
Vai ficar pra trás de novo.
Vocês estão me gongando.
Vai falando.
Você não tem a característica asiática, você tem você é de um país. Por que eu patinei?
Porque nada você a ver. Ficou acelerando até o final.
Se lascar, mano.
Você não e pode eu que acelerar. Fui no botão errado de
você...
novo.
Você.
Fiquei parado na outra e não sabia como
acelerar. Então, caramba, mano.
A primeira nem sabia como acelerar.
Tá bom, esse aqui é mais difícil do que o novo.
Porra, mano, nossa, fácil. Olha. O outro. Você viu isso? Mano, eu tomei um...
Tava rodando o outro. Vem, vai lá tomar um banho.
Que sacanagem!
Foi eu, viu?
Tomar um banho. Putz a vida, mano.
Que jogou lá, né?
Caraca, mano.
Tem um gatilho de cima.
O gatilho aqui. Eita!
É o que pula. O que pula, é o da direita.
Ah, eita, lasqueira.
É bom pra você fazer as curvas nesse daí.
Passa aí do mato, olha só. Ele funciona também. Eba!
Você segura ele, ele vai fazendo tipo
vamos trocar. É, o que eu tava falando?
Se quiser, nós pode...
Esqueci.
Outro jogo também, pô. Esquenta não. Não pode botar um FIFA.
Gente, para de me humilhar, meu! Nossa, o FIFA. Capaz de... Nossa, aí, ó, e agora? E agora?
Você como vai é que eu saio daqui?
Não, meu irmão. Putz, onde é que é a ré?
Eu caí aí também. Muito ruim.
E a ré? Onde é que é?
Aí, vai virando aí, já virou.
Aê, meu Deus, vai reverse. Vai
agora você vira de novo, vira de novo.
Ei, cara, eu bati no bagulho, nada a ver.
Também me ferrei aí.
Aí, vai virando.
Gente, ai.
Ah, foi pro outro lado agora.
Não, gente, eu tô tentando, eu juro que eu tô. Ai, que humilhação.
Aí, agora, vai, vira. Aí.
Aí, agora vai. Se eu jogar, colocar uma pump aqui, vocês vão ver.
Tá bom,
né? Era bom, né?
Aí, ó. Aqui. Colocar a pump, hora, aí já, vocês vão parar de me humilhar.
Eu já...
Vocês já jogaram pump?
Já joguei, eu acho que umas duas, três
sensacional,
vezes.
Sensacional, cara. Aquilo é muito bom. Hora. Quando eu era jovem, e eu tinha joelho, eu era muito boa.
porque exige, né?
Porra! mano. Oh, aquilo é, é, mano.
E pô, tem quando... uns caras que é ninja demais, você é louco,
cara,
mano.
Demais. É o Gabriel Dalalho, que tava aqui na live, ele é um deles. Mano, ele é tipo, ah, eita, é porra, cai de novo.
Eu tô pra ir lá na Venom Burg. Lá eles colocaram uma máquina dessa daí, mano.
Onde
lá,
é isso? É aqui em Guarulhos?
Lá, quase, é, na Fazenda da Junta, quase perto de Santo André.
Ah!
Mas só que lá é um barato só de videogame, só fliperama.
Gente, olha, eu denuncio minha idade quando eu falo que eu cresci no fliperama e era aqui na Sky.
É, isso aí!
Era aqui na Sky.
Que ficava
era...
uma galera lá.
Exatamente,
no
entendeu? Era na Sky lá, e na Gotham. É, e a Gotham.
Também trabalhei lá, também.
Ai, gente, então...
Nossa, Sky. Era lotado lá.
Você trampou lá, então você lembra da minha cara. Agora eu era pirralhinha, né?
Já trampou, já, acho que já tava quase no final do
gente, eu não saio nunca da água.
Sky. Mas é muito louco,
mas sim,
mano.
Eu era
no fundo da loja lá.
Exatamente, é louco, era um submundo. E eu achava
que...
Era
que não ficava sem ninguém jogar.
Eu achava incrível, porque eu não sabia jogar. E aí eu cheguei lá e tinha um menino lá jogando maravilhosamente. E aí eu falei assim, eu quero tentar. E aí ele me ensinou. E foi muito legal.
Você era no moço que chegava de uniforme lá depois da escola.
Chegava de uniforme, exatamente,
com
entendeu?
Com caderno e tudo.
Exato, com mochilão, entendeu?
Nossa. Como ficava no canto, sentado no chão, olhando os cadernos enquanto os outros iam jogar.
Exato.
Não era?
Exatamente, era tudo, era, gente. Era otário, e era aí que minha irmã me largava lá e falava assim, some. E aí, o que minha irmã ia fazer, não faço ideia. Mentira, eu até sei, mas a gente deixa quieto, né?
Não vou caguetar.
É, né? Não vou caguetar, né?
Era a máquina.
Como
que
te
você
fez
não
bem,
via,
né?
Sem ninguém jogar, mano.
Não via, era muito febre, né?
Era mó concorrida. É louco, era ela e a Tekken.
Nossa. A Tekken, gente, toda vez que chega nessa curva, eu caio nessa água, mano.
Tem que fazer. E a galera. A galera tá pedindo aqui ainda, eu falei zoando. A Tatiana Carmen, imagina a Deise jogando FIFA. Aí a Camila Xavier falou, bota um jogo de luta.
Tem aí.
Nossa,
aí,
de luta eu vou...
a Carolina falou, coloca um T-King no copo.
Tem T-King, tem Injustice.
Mas só que não tem The King é da hora, pô.
Só que não tem no Switch, né? Não, só se nós trocar o videogame. Dá pra trocar?
Ah, dá pra trocar.
Ai, pronto, lá. Vocês querem ver a humilhação, né?
A galera aí, vamos colocar então a votação. A gente vai fazer uma votação aí. Vai ficar o quê? Entre FIFA e T-King?
Não, FIFA vocês querem me fuder,
luta,
né?
Então vai ficar entre T-King e Mortal Kombat.
Tá bom.
Pode ser?
Pode.
Então, galera, a gente vai fazer uma enquete. E o que vocês escolherem, a gente vai colocar pra jogar. Ou T-King, o T-King 15, o novo, ou Mortal Kombat 11. Então, a gente vai lançar agora.
Ai, meu Deus. Vamos ver.
Isso.
Ah, então beleza, galera. Então vai ser por número, que a galera tá com preguiça aqui de botar o chat. Elas estão com preguiça de botar a enquete, então vai
facilitar.
Ser assim, ó. Vai ser igual antigamente. O número 1 vai ser o T-King. Então,
0800.
Se vocês querem que seja o T-King, coloca aí o número 1, já vai saber. E o número 2 vai ser o Mortal Kombat. Então
isso
quem
é que
quer ser T-King, coloca o número 1. Quem quer Mortal Kombat, coloca o número 2. E lembrando que é número. Não vai escrever, não. 1 ou 2, pelo amor de Deus.
É, por favor, né,
um
galera?
1 ou 2 e números.
Gente, ou escreve, né?
Eu cheguei?
É, a gente vai computar de qualquer jeito que você votar.
É, só manda.
Esquenta a cabeça, né? Mano, a gente vai contar. Pode, se você quiser aí, colocar uma pegadinha.
Manda em coreano também, pra ver se eles conseguem.
Manda em coreano!
Manda em coreano aí, 1 e 2, pra gente manda colocar aí, a galera aqui pra trabalhar e traduzir um pouco.
Isso aí.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Chiquite, quem ficou curioso?
Caraca, vocês chegaram em último que nem passou da tela, cara.
Mentira, sério.
Meu Deus, eu vou ter que jogar essa tela de novo.
Você tem sorte que tem um último lugar, que se tivesse caraca, coisa pior que o último lugar, nós tínhamos chegado, fala pra ele.
Mano do céu!
Ô, Deise, quem tá curioso que quer começar a escutar K-pop, que você recomenda que comece escutando? Pelo BTS? Ou
não.
Ou não?
Não, gente, eu gosto de BTS, pelo amor de Deus, não me cancelem, hein?
BTS é pra quem já tá mais avançado?
Não é isso, não. Preta. É porque todo mundo vai pelo BTS. Muito pelo contrário, BTS é a primeira coisa que todo mundo chega, né? Eu acho que... O que acontece se as pessoas jogarem K-pop?
Eles acabaram ajudando a divulgar bastante, né?
Não, com certeza. O que acontece? Ah, é uma curiosidade minha. O que acontece se você jogar K-pop no YouTube? Aparece o quê primeiro? Não sei, testa
Vamos
aí.
Vamos testar. Boa pergunta.
Vamos testar. Boa pergunta, né? Porque boa eu nunca, nunca fiz esse teste. Porque eu não vou indicar BTS. Eu conheço umas coisas muito...
Mais...
É que eu conheço muito o underground, mas eu conheço muita coisa. Eu indicaria, por exemplo, o grupo que eu gosto muito, que é o Wanna One. Mas o Wanna One...
Aparece aqui, ó. Mix K-pop para dançar na escola ou qualquer lugar. Foi a primeira coisa que
fofo.
Apareceu.
Não.
Aí vem BTS.
Nossa, sim, com certeza.
Aí vem... Putz, K-pop Idol.
Ah, o Diego ia gostar desse do Ana One. Ana One Kenobi aí, ó.
Aí vem BTS. BTS. Aí vem Blackpink.
Blackpink. Blackpink é legal.
Blackpink de... BTS e Blackpink, assim, é...
Ok, é o que mais aparece.
É, pelo menos na minha, né? Porque eu acho
então, que... Então, as meninas que estão no chat, elas vão concordar. Vão conhecer EXO, gente.
EXO.
EXO. É EXO. É fácil de escrever, igual a BTS.
É.
São EX... só três letrinhas. EXO.
Ah, apareceu aqui.
EXO. Depois... EXO é sucesso, EXO é talento, EXO é qualidade. Aquelas...
Me falaram até que a qualidade das músicas, da produção, são fantásticas.
São fantásticos. Você
pode falar com
são fantásticos, assim.
São muito boas.
É muito do que eu te falei, que hoje em dia eles têm muito mais liberdade, os idols de hoje em dia têm muito mais liberdade para produzir, mas também as grandes empresas, né, que são as empresas do EXO, as empresas do... Do Big Bang, que também é um outro grupo lendário. É, são empresas que contratam produtores muito bons. Então, tem produtores renomadíssimos, não só coreanos, inclusive. É, muito das músicas do K-pop, tanto antigamente quanto agora, vem de muitos produtores americanos. E isso faz com que apareça muita coisa diferente. Então, assim, muita coisa você vê a demo...
E você acha isso bom?
É bom, é ótimo, porque você sai muito daquele conceito de que, tipo, você perguntou, ai, quando você escuta K-pop, qual que é a primeira, o que tem mais de letra? Não tem.
Eu gostei de saber disso, de, tipo assim, você saber que eles dão uma variada tão grande.
Tem de
tudo. Eu, obviamente, não sabia.
É, então.
Né? Não foi uma pergunta.
Não, com certeza. Mas muita gente pergunta isso, de entender o que mais tem no K-pop, né? O que mais...
É, porque tem muita coisa de muitos estilos de músicas que eu praticamente não gosto, mas não por isso, mas que eu vejo que se prende muito é sempre um determinado tema ou assunto.
Uhum.
Eu, pelo menos, enjoo muito rápido das coisas. Se eu pegar pra fazer uma coisa assim, vai me cansar muito fácil.
Entendi.
E eu saber dessa variedade, isso aí eu acho muito bom.
É, muito legal.
Muito legal.
Então, assim, antes do EXO, na mesma empresa tem o SHINee. O SHINee, ele é o grupo do menino que
mandaram
eu citei.
Aqui.
É?
O SHINee aqui, ó.
Ai, foi
SHINee,
a Tati, certeza.
Foi
a Bonnie também. As fãzinhas, né, do grupo. É. Não, mas
A Tati também mandou.
É porque realmente é muito bom. Então, são os grupos mais antigos. É o grupo daquele menino que eu citei que, infelizmente, ocorreu, né, o problema com ele. Mas é qualidade pura, assim, conceito, diversos conceitos e diversos estilos de música, enfim, diversos conceitos. Então, envolve, os caras conseguem fazer do hip hop ao eletrônico, hoje em dia já tem até funk misturado nos K-pop.
Caramba!
Tem mesmo. Então, bomba muito. E é isso, é essa versatilidade que faz do K-pop. O próprio K-pop, ele é uma junção de diversos estilos, né? Ele vem... Olha lá, fui humilhada de novo.
Eu cheguei em quinto.
Não, mas o oitavo é o último, você me enganou.
É. Não, o outro era nove,
No outro era 12.
Aí, ó.
Aí, nem passamos.
Sacanagem. Mano, difícil, hein? Não quero mais, não.
Não, esse é mais difícil que o do Wii.
Ó, enquanto a gente vai trocando, galera, pode terminar a votação aí, ó.
O mais legal é que a gente...
Vocês votaram um pra The King e dois pra Mortal.
Não, computando o pessoal os jogos votou aqui. Com um número, votou com o nome, aí subiram a taginha de enquete.
Alguém fez a enquete.
Alguém fez a enquete.
Ah, entendi, é verdade.
Pode ser postado pra produção, já que a galera
aí,
tá com preguiça.
Aí, ó.
Pode mandar
poxa
um
vida.
Aí, ó.
Aí,
ó. Caraca,
enquete concluída. Deu coffee.
Deu coffee?
Deu coffee.
Boa. Vamos jogar coffee. Tira esses controles aqui.
Ó, as meninas indicaram aí vários grupos legais.
Depois
grupos...
nós joga Mortal.
Boa,
também,
e o bom que fica registrado pra sempre aqui.
Ah, então, ó. Tem EXO é qualidade, SHINee é arte. Boa é a cantora solo, que eu falei pra você que tá fazendo 20 anos de carreira e ela é maravilhosa. É,
eu vou procurar essa... Qual foi a primeira? Essa EXO que você falou,
EXO.
Né? Pra escutar. EXO essa semana eu tava procurando alguma coisa diferente do que eu costumo escutar.
Uhum.
Né? Pra dar diversidade. E aí, a gente, com esse assunto aqui, eu me interessei até dentro do que hoje
legal,
que eu vi.
Legal.
Vou procurar a EXO.
Eu vou te mandar uma playlist depois que fizemos. Legal. Fomos boa. Eu e Bonnie que fizemos. E ela chama K-pop não é só BTS e Blackpink.
Boa, manda.
Então, ela tem coisas bem legais, bem diferentes. Porque também não se trata só dos grupos que são famosos. Tem muito grupo bom, de verdade, que não é famoso. infelizmente, que não chega no reconhecimento do BTS. E eu acho que é onde tem o maior desafio, na verdade, hoje, é dos grupos que não conseguem chegar no nível do BTS, né?
Esse,
acho que
ele quer esse, esse meio deles é eles são, eles, como é que fala? Eles são unidos, não são, ou eles também não têm muito como controlar isso, porque são indústrias diferentes que produzem grupos diferentes.
Que nada, eu acho que na verdade assim, todo mundo se conhece, né?
Lá. Todo mundo se conhece.
Todo mundo se conhece. Os produtores se conhecem, os donos das empresas todo mundo se conhece.
Que, se é uma indústria, imagina que tem mais de uma, né?
Sim, são várias, tem muitas, que, né? Que a gente fazem. Tem a Big Three, que hoje é Big Four. Que a Big Three são as três maiores empresas que fizeram nascer o K-pop, o K-pop que a gente tem hoje. Que é a SM, a YG e a JYP.
Seria as, quando a gente fala das grandes de tecnologia, que é a Amazon, isso. Google...
Exatamente. Então, as grandes de tecnologia, entendeu? É a SM, a JYP e a YG. E aí, hoje, nós temos a empresa do BTS, que é a HYBE, antiga Big Hit. E aí, a gente já fala em Big Four. Isso é a maior polêmica do K-pop, porque tem a galera que é time... Não existe Big Four, só existe Big Three. E tem a galera que tende o reconhecimento do que é o ser um Big Three ou ser um Big Four. Caramba, então, isso é a grande polêmica do K-pop. Mas sim, então existem essas quatro grandes empresas que criaram, principalmente... Por que tem essa polêmica? Porque a SM, a JYP e a YG foi quem criou esse modelo de treinar idols, de criar um produto, a cultura do fandom, então de ter produtos...
Fazer do ser humano um...
Um produto.
Um produto.
Um produto.
Um Ken, né?
Isso.
Um boneco, né?
Infelizmente, sim.
Ken Barbies, né?
Kens e Barbies, exatamente. Então, assim, é onde você tem que ser perfeito, você tem que agir sempre inocente, ou então naquele conceito de sempre.
Como que chama aquele... É que você falou desse lance, aquela coisa que eles fazem, né? Que é falar como criança...
Ai, é Eigyo.
Eigyo, né? Que aí eles falam, vê o fofinho.
Péssimo.
Que é, uma coisa assim,
é horroroso.
Eu já tinha visto isso e é muito comum lá, né?
É creepy. É bem comum. É bem creepy, né? Foi criada essa cultura do Eigyo, que é realmente ser fofo, né? O Eigyo, ele significa literalmente isso, é coisas fofas. Então, eles têm umas brincadeirinhas, tem umas coisas que não é tão creepy. Que é só eles agindo fofo com pessoas normais.
Só vai funcionar lá, né?
Que só... Então, pior é que funciona aqui também.
Também,
certo. A gente olha e fala assim, olha lá que fofo, desgraçado do caramba. Vontade de dar um soco.
Aí você já gostou, né?
Já, amigo, eu já tive esses problemas assim. É complicado. Eu não sei onde é que mexe aqui no nosso cérebro, mas a gente lida com esses meninos e meninas sendo fofos. Mas tem essa parte do Eigyo e tem a parte de também ser super...
Agora é o
super...
X, que seleciona.
Super sexualizado também, né? Tem os dois extremos.
Tem os dois extremos.
Tem os dois extremos. Tem os dois extremos total. Eu sou de lá? Tá, já achei. E... Ai, gente, quem é forte? Fala aí pra mim, que eu não sei.
Os mais fáceis de jogar.
O Robert é o mais fácil.
O Terry, o Robert... E ainda tô procurando o outro que eu não achei. O Iori é legal de jogar, mas tem que ser muito
acho
rápido.
Acho que a Nick é boa nessa aqui, a Camila que tá aí no chat.
O Rugal é bom. Ah, é? O Rugal é bom, é forte.
Camila, me fala quem é bom aí. Iori, eu sei quem é.
Então, e é a base dos antigos. Não sei se você já chegou a jogar algum Tekken.
Já, algum dia, com certeza.
Então, o Terry, o Robert e o Iori é a base dos antigos.
Então, fechou, eu vou de Iori, é isso aí.
Não, você vai com três.
Ah!
Tem que escolher três.
Meu Deus, tem que escolher três, escolher a roupinha. Eu vou de rosa,
ainda
porque tá muito rosa.
Ainda tem a roupinha.
Vamos lá.
Antes era só escolher o boneco, né?
Não é? Então.
Não, agora você escolhe o boneco.
Nossa, que tecnologia.
Você escolhe a roupa.
A skin,
a
que
cor,
negócio.
O estádio onde vai lutar.
Rapaz.
Tudo.
Tudo. Enquanto vocês escolhem, deixa eu aproveitar para dar um recado, pessoal.
Yes.
Embora estamos falando... Boa que você mandou yes, porque você já vai ver o que eu vou falar. Estamos falando muito em coreano, na língua coreana, mas ainda a língua que você consegue se comunicar no mundo todo é o inglês.
Com certeza.
Né?
Com certeza.
Yes.
Yes.
Yes. E baseado nisso, em cima disso, a gente sempre tem o incentivo da gente aprender o inglês, até pra gente expandir horizontes, né?
Total.
Assim como quando você vai aprender...
Tem muito conteúdo de K-pop que não tem português, gente.
Só vai ter inglês, né?
Com certeza.
E aí você já pode se virar bem se você já se desenrola no inglês,
com
né?
Com certeza, com certeza.
Muito bom. Tem uma plataforma que a gente é parceiro aqui, que é muito legal, que é parceiro nosso, que é a Popcorn English Online.
Yes.
Ela é muito legal, porque você vai aprender de uma forma mais conversante, com conversas comuns do dia a dia, e você vai aprender de uma forma sem se prender aos pronomes, a isso e aquilo, aquelas Sim. coisas chatas de se aprender qualquer idioma.
Sim, nossa, difícil, né?
Difícil.
Nossa, eu acho que eu nunca terminei um curso de inglês.
Porque é maçante.
É.
Esse você vai gostar, até te incentivar a entrar nele, porque você vai aprender nele. Ele é totalmente online. Você assina ele mensalmente, assim como você assina uma Netflix, uma Amazon, você paga o mês, mês se você coloca... quiser pagar, você não paga, e assim vai. Você acessa a plataforma.
Você quer primeiro, segundo, terceiro.
Dentro disso, você vai aprender assistindo filmes e séries lá nessa plataforma. Essa é a base do ensino lá, assistindo filmes e séries. Você vai escolher lá um filme e a série
Tudo.
Que tem na plataforma e vai aprendendo inglês.
Aí até... dá pra assistir K-drama em colégio em inglês.
Legenda em inglês. Aí, e você aprender, as suas atividades vão ser baseadas no que você assistiu
que
lá
da hora.
Pra interagir. Então, é muito legal. Então, se você já é viciado em filme e série, aproveita isso pra poder aprender inglês Olha na plataforma. R$39,90 mês, é baratinho. E também, se você gostar de videogame, lá também você pode aprender inglês jogando videogame.
Boa!
Você aprende inglês.
É bom que eu já aprendo os dois, que eu não sei nada.
Já... Verdade, aprendi a jogar e o inglês, né?
Nossa, mas eu tenho muito amigo que aprendeu a jogar, aprendeu inglês jogando videogame. Muito,
então,
muita gente.
É muito comum mesmo, né?
É.
E por conta própria, né, eles aprenderam.
Sim, e por conta própria.
Imagina a plataforma que foi moldada pra isso. Então vai te trazer uma facilidade maior lá.
Total.
Que é essa do Popcorn. Então fica um incentivo pra vocês. Acessando o link que tem aqui, tem 7 dias grátis pra vocês conhecerem a plataforma. Pra vocês não assinar aí de surpresa. E vocês vão, com certeza, vão gostar. E qualquer um que mandar um superchat de qualquer valor, com exceção do Robson, que já acumulou muito superchats, tem um mês grátis na plataforma. Um mês grátis, tá bom? Então acessem aí. Pra poder aprender o inglês, Popcorn English Online. Com certeza a plataforma é tão boa que logo, logo alguém vai fazer uma plataforma igual, se próprio não fizer, pra aprender coreano. Porque se aprender assistindo é bem
Nossa,
mais fácil,
seria
né?
tudo, né?
É muito bom. Então fica aí. Se não aprende, quem
Eu
não
ganhei
quiser.
Ganhei a primeira!
Ó, a Camila Xavier mandou que ela sempre joga de Mai, King e Billy. É, é forte. A Mai eu gosto também de lutar.
A Mai é... Ah, eu sei quem é a Mai. Ah, o apelido da minha irmã, quando era mais nova, era Mai. Que isso? Eu tomei um pau!
Especial, hein, Simone?
Tomou uma bela surra.
Galera, vamos com calma.
Tirou o primeiro, já era, mano.
Vai contando pra gente enquanto você apanha ou não.
Oh, para, calma! Eita! Ai.
O Hildo também é meio Joselito, então ele não sabe brincar, entendeu?
Ele ficou bravo que ele perdeu a primeira.
É, eu peguei o Clark
entendi.
Só pra aprender.
Foi só pra aquecer, entendi.
É, só pra aquecer.
Tá.
Conta, como é que você entrou no mundo dos eventos? Começou a fazer os
dos
eventos,
eventos cara, é. Foi meio doido. Eu, quando eu fiz 16 anos, eu já frequentava eventos de anime e tal. Ai, 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 ai. E aí, nossa! Tá, nossa. Eu sempre quis ser staff da Yamato. E eu falava, nossa, eu queria muito ser aquela pessoa que tem uma camiseta e um crachá. E aí eu me inscrevi. E aí eu virei... Ai, 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 não pegou!
Não pegou.
E aí eu me inscrevi, mas eu só fui chamada real quando eu tinha 18.
Ganhou,
eu ganhei, mãe. Velho.
Ganhou,
eu ganhei,
toma,
velho.
Boa. Ainda bem que eu deixei o Terry por último, agora é a hora
aí...
da verdade.
Foi tão fácil quanto você pensou, né?
Karate Kid agora.
E aí eu virei staff. Eu vivia ali nos eventos, mas eu era tipo staff de bilheteria. Eu era caixa ali e ganhava uma camiseta e um crachá e um lanche. E aí eu descobri os eventos, né? E então eu era muito ainda do meio otaku e tal. E aí eu fui... Quem que é esse meu agora? É o Cris. Vamos de Cris. Eu não sei jogar com nenhum deles, gente. Eu só tô apertando um monte de botão aqui, ó lá. Já tô tomando pau. E aí, o que acontece? Aí, depois eu fui conhecer a sala de K-pop. E... eu tô tomando um pau. E aí eu só ia de público mesmo nas coisas de K-pop. Eu ia pros eventos que tinha no Bom Retiro. Ele apelou. Você, você sentiu que ele dá, ele dá uma apelada nervosa,
dá,
né?
Ah, ele é maldoso. Ele é o Joselito.
Deu. É.
Nada, você também apelou.
Nossa, é uma beleza. Ainda apertando um monte de
nada. Você fez nada o que você aqui. Tinha que fazer. Deixa eu ler rapidamente dois superchats.
Eu escolhi três, que eu não sabia jogar. Eu tinha perdido, mal. Mano.
Tem aqui o do Popcorn English Online. Ele mandando aqui ó, um superchat com uma novidade. Ó. Este mês de junho, na plataforma, uma novidade. Um estudo de caso... com GTA V, Desi, está mais do que convidada a conhecer.
Oba!
E a Gabi Silva, esperta que é, já mandou um superchat, mandando aqui, falou que queria um mês grátis. E o Catiano já respondeu aqui do Popcorn que ela já tem um mês grátis, já ganhou porque mandou um superchat. Muito bom, Gabi. Pois volta aqui e conta pra gente se gostou.
Arrasou, amiga.
É muito legal, muito bom.
Não, o Manete é sensacional. Vai aprender com o melhor professor.
Vai, vai.
Não sei se com o melhor, mas com o mais engraçado é. Mas
e
Catiana
aí,
é da hora, show de bola, mano.
Aí, nessa pegada, eu ainda tava no ensino médio, e aí na minha escola, né, que eu estava aqui, no ENIAC, tinha o Koi Anime, gente.
Koi Anime.
Koi Anime. Só o Rodrigo vai lembrar desse.
Ah, é, só o Rodrigo vai lembrar desse. Anime, mano.
E aí tinha... E aí, mano, era um evento de anime na minha escola, cara. Tipo, meu Deus do céu. Você
pode imaginar, né?
Nossa senhora, quando... E aí eu fiquei muito assim, nossa, que legal, um evento de anime na minha escola, tarará. O que eu tenho que fazer aqui agora, gente?
Seleção de membros.
Aqui, tá.
Escolhi novos...
Aí, nisso eu fui me envolvendo, fui entrando, aí eu conheci o Rodrigo. Não lembro como, Rodrigo, você lembra como?
Nem tudo é flores, aí você conheceu o Rodrigo.
Ai, como vocês são péssimos. Foi no Facebook?
Falei que é enciclopédia, mano, aí. É louco.
Viu só?
Tá
todo
que
mundo
memória
tem uma...
de milhões.
É. Todo mundo tem uma mancha no currículo. É.
Ai, que absurdo! Nada. O Rô foi assim.
E tudo é um mar de rosas, né?
Foi divisor de águas na minha vida, gente.
Imagina
real.
Eu conhecer o Rodrigo, é um divisor de águas.
De galera do mal, né, mano?
É, o mar de rosas. É o rosa?
É, exatamente. E aí, um dia, esse maluco aí falou assim, não, que você vai cuidar da parte lá de pump ainda, nem era só do K-pop, né? Aí, porque eu era do meio da pump e tal.
Você detestou, aí você... né?
Não, e aí ele falou assim, ah, você conhece a galera do K-pop? E aí eu chamei a galera que era da... que fazia as salas de eventos, ainda... eu ainda não era da equipe, que era K-pop Brasil. Essa daí é pra você, Camila, que está aí no chat. A Camila já era da K-pop Brasil. E aí foi o primeiro contato, assim, que eu tive realmente de organizar e coordenar uma parte de evento, né? E aí da K-pop Brasil, eu fui conhecendo... o dono da K-Pop Brasil, fui conhecendo o pessoal do staff, todo mundo falou assim, ah, você devia entrar pra equipe, Acabou que entrei, também não lembro como, porque eu sou péssima de memória, mas em algum momento ali eu entrei pra K-Pop Brasil. A K-Pop Brasil, infelizmente, depois vivi muita coisa com a K-Pop Brasil, eu pude ir em shows como imprensa, então, aí a gente, depois de um tempo, eu passei a coordenar a equipe de mídia e imprensa, então a gente fez shows de vários grupos aqui, que eu pude ir. O primeiro show do BTS, aqui em 2014, eu fui de imprensa. Então, eu nem sabia quem era. Ninguém sabia quem era BTS no mundo.
Ainda chamava de BTS.
Ah, ninguém nem sabia. Eles mesmos falaram no último show deles aqui, que eles fizeram num estádio.
BTS. Chama de BTS.
Né, não sabe nem... É BTS, exatamente.
BTS.
Ninguém nem sabia quem eles eram. Tinha 2.000 pessoas no lugar. E hoje eles fazem show em estádio, né?
Eles arrasta a América Latina pro país.
Exatamente, eles fazem mais de uma data aqui no Brasil, sabe? E esgota.
Acampados, né?
Exatamente, a galera... Exatamente, acampa. Né? Então, eu tive a oportunidade de ver o primeiro show do BTS, o segundo show do BTS como imprensa. Tive a oportunidade de entrevistar grupos, entrevistar idols de K-pop, atores. Então, tive um...
Caramba!
Foi um divisor de águas também pra mim entrar pra K-pop Brasil. E aí, isso foi muito o que me moldou. Estar ali na Yamato, em contato com essa parte de backstage, e estar na K-Pop Brasil e me infiltrar mais nisso, foi onde mais eu consegui, assim, me desenvolver. E aí, a K-Pop Brasil, infelizmente, acabou, mas já existia a K-O! Entertainment. E aí, o diretor da K-O! Entertainment, que é o Lucas Jotin, ele provavelmente não está aí, que ele estava em gravação, que ele é muito importante também. E aí, ele me chamou para fazer parte da equipe e cuidar dessa parte de mídia e imprensa. Então, a K-O! Já trouxe aí duas rappers coreanas, e também fiz parte aí de toda essa organização. É onde a gente faz os espaços de K-pop nos eventos, no AGF, nos eventos da falecida Yamato e aí atual Maru. Então, todos os eventos, chamam a gente pra fora do estado também, e aí foi onde essa é a minha parte de eventos, assim, né? Então a gente tem ali a criação de conteúdo também pra redes sociais.
Bastante coisa, hein?
Coisa de eventos. E aí, uma outra vertente dessas de eventos são as festas que eu faço, que foi onde eu virei DJ, né? Então, tem aí a festa que eu faço parte, que é a A-Party. E na A-Party, eu ia de também... Foi a mesma coisa, mesmo fluxo. Eu ia de público, aí eu comecei a ir de parceira, como K-Pop Brasil eu divulgava a A-Party. Virei amiga do pessoal, virei amiga dos DJs, eles me ensinaram. Falaram, por que você não vem ser DJ? E aí eu fui me infiltrando e fui ficando. aí, como sempre na vida, eu tenho muita sorte, assim. E aí foi onde eu conheci a Boni, que a Boni também era dos eventos, a gente fez eventos juntas. Ela era da parte de anime Q. E ela é incrível. E ela me pegou, assim, pra criar. Eu falei, vem cá, vamos ensinar aqui a apertar uns botão direito. E aí ela me ensinou muito dessa coisa de DJ. Então, assim, eu nem curso tenho. É tudo, assim, muito na sorte que eu tive de encontrar pessoas muito legais que me ensinaram tudo que eu sei. Tanto desde eventos, desde backstage. Aí eu fui fazer uma faculdade de turismo pra entender essa coisa do eventos, né? Saber fazer uma planilha.
Você já tava inserida no meio, né?
Isso, eu já tava inserida. Então, aprender a fazer uma planilha, né? Aprender como que é... Enfim, contar pessoas, enfim, saber toda a parte organizacional mesmo. Mas eu já tava muito inserida já no meio de eventos, no meio de festas. E aí, hoje estamos aí nessa caminhada, né? Contínua, constante. Uma caminhada que é muito ainda difícil, longa. Não é fácil estar nesse meio, ainda é muito nichado.
Ainda mais com tudo retomando, com agora, a parada que teve,
exato,
né?
Exato, com essa parada que teve, louca. Não foi fácil pra gente, que é dos eventos, né? Que foi a principal coisa que parou, né? Mas estamos aí voltando. Agora, eu e a Boni, a gente tem a nossa festinha do coração, que é a Don't Play.
Ela falou aqui agora.
Gente, semana que vem, vamos fazer... Posso fazer meu jabá?
Por favor.
Meu jabá fazendo. Por favor. Semana que vem tem Don't Play, que é a nossa festa aí do coração. É uma festa da KO Entertainment. E aí, quem comanda aí sou eu e a Boni. E com certeza, mais um monte de gente que tá por trás. A Tati, que faz as imagens, as meninas que cuidam do design, nossos staffs maravilhosos, o Lucas Jotem, que tá aí dando apoio pra gente sempre. E é uma festa que ela não é só de K-pop, é bem importante dizer isso, porque festa de K-pop é a A-Party. A Don't Play, ela é uma festa que a gente quer tocar de tudo. Então você vai ouvir eletrônico, você vai ouvir K-pop, pop, funk, o RBD no final da festa. Então, se a gente meter o louco lá e tocar uma música japonesa, a gente toca. Então, é uma festa...
Toca o que der na telha, né?
Toca o que der na telha. Então, a gente tem aí um time bem legal de DJs pra gente conseguir fazer um open bar, tá, queridos? Vamos lá, encher a cara e ouvir música
agora
boa.
O Hildo já quer saber mais detalhes, né?
Ah, eu já ia perguntar onde que é o endereço, porque...
Então, dia 11, semana que vem, sábado, lá no Teatro Marge, em São Paulo. Fica ali no Bela Vista, fica ali pertinho de várias estações de metrô. E que galerinha, importante. Tem da linha amarela, da linha verde, é um Uberzinho rapidinho, junta a galera e vai a pé, facinho de ir, no Teatro Mars. E é isso, mais informações você encontra lá no nosso Instagram da KO Entertainment. E show, é isso. Esse é o meu jabá. Amanhã bom. Também tem. Mais um jabá. Amanhã também tem. Amanhã a gente tem a A-Party. Amanhã a A-Party, ela é matinê. Então, ela é especial BTS, porque é. Mês de junho é aniversário do BTS. E...
pode passar em branco.
Não você pode passar odeia, em branco. Né? E semana que vem... Nossa, não suporto. É. E aí, semana que vem, vai ter o comeback deles, que é o retorno deles, né? E de lançamento aí, vai ser muito especial. E a gente resolveu fazer essa edição aí. Como a gente não fazia matinê há muito tempo, a gente tá voltando aí com a matinê. Então, mas vai ter também lá o mezanino pros adultinhos, que é open bar. Ah, então, bom, domingou, hein, galera? Domingou. Vai ser lá na Balada Túnel, também é ali na Bela Vista. Fica ali próximo à Estação Brigadeiro. E é isso, estarei lá. A Boni estará lá, a Boni também é DJ. Estaremos lá. E mais um monte de DJ maravilhosos. Vai ter apresentação, vai ter também outros K-pops. Então é isso, tá feito o jabá.
Feito o jabá.
Nossa, que jabazão, né?
Mas é legal.
É diferente você fazer um trabalho de DJ, assim, música eletro. E uma, assim, K-pop. Tem alguma diferença? É mais difícil?
Primeiro que, pra tocar K-pop, você tem que sentir muito... As músicas são muito diferentes. Então, aquela coisa de ter que bater a vibe que você tá seguindo pra tocar. Ter que bater o BPM ali, né? Pra ser a mesma vibe o tempo todo. É mais difícil. Eu acho mais difícil, né? O eletrônico, ele vai muito a mesma batida sempre. Então, eu acho que seja mais fácil. E você tem que ser também abrangente o suficiente. Quando você tá numa festa de K-pop, você não pode só tocar BTS, só tocar Blackpink. Você tem que tocar de tudo?
Variado.
Variadaço.
Tem que saber. Tem que saber.
Tem que estudar, tem que manjar, tem que ouvir. Ainda não dá pra ir lá e só, sei lá, ir lá e jogar o Spotify. Não é. As pessoas acham que DJ é só chegar lá.
Passar vergonha, né?
Ai, porque só ir lá e botar um pendrive. Vai vendo. Não é não, gente. É babado o negócio. Não estuda não pra ver.
É, viu, pessoal? Sai do Big Brother e aí de repente vira modelo e DJ. Não,
ai,
é assim.
Não é assim, gente. Pelo amor de Deus. Não é. E existe muita gente boa de verdade aí nos submundos dos DJs aí. É isso.
Nadinha, você tá enrolando aí.
Bom, tô enrolando. Não tô enrolando. É porque eu fiquei aqui, ó.
Agora arrebenta. Pega os mesmos bonequinhos que tá jogando bem com eles.
É. Ó. Não, mas eu vou na dica da Camila. Deixa eu voltar aqui no comentário dela.
Não, melhor você
do
que você tava indo bem.
É mesmo?
Você já
Ine.
Consegui chegar no terceiro, meu. Ficou
ela
bom.
Joga de Mai, King e Billy.
É difícil, a King é difícil de jogar, difícil. O Billy não tem...
Você está me subindo, sacanagem. Você
tava com a Mai, não tava com a Mai?
Não, eu tava com a... Atena, não.
Atena, tava com a Atena. Pega, joga ruim com a Atena.
Ó, Jaqueline mandando aqui, ó, falou assim, ó, eu ia nos eventos de animes e não sabia que existia sala K-pop. Quando descobri, foi de mal a pior. Hoje em dia estamos aí trabalhando em todo... que envolve K-pop e cultura asiática.
Exato. Hoje em dia, a Jaqueline tem a própria sala de K-pop.
Da hora. Desses eventos aí, a pergunta que a gente sempre faz, porque a gente sempre gosta de ouvir, quando sai uma lambança. Conta uma coisa engraçada, se você lembrar, que aconteceu em algum evento, algum alguma coisa inusitada.
Inusitada.
Se você lembrar, que você fala, não acredito nisso que aconteceu.
Não acredito que aconteceu.
Tem na GF, isso. Incrível.
Na GF?
Caraca, todo mundo
seja
tem um barato na GF, né?
Seja com o Rodrigo.
Seja com o Rodrigo.
Não, 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 não é com o Rodrigo, mas eu nem sei se ele sabe dessa história, eu vou descobrir agora. Você sabia que uma vez entrou um cachorro na minha sala? Incrível. A gente...
Era dele, ele levou.
Fala a verdade, era seu. Teve a história do cachorro que entrou na nossa sala e ficou lá no meio um tempão lá. E aí tem o vídeo dele passando na apresentação, assim, é maravilhoso. Eu amo esse vídeo, é lendário. E tem também o vídeo que viralizou dos funkeiros que entraram na minha sala. E aí tava tocando K-pop e eles fizeram um passinho lá de funk e viralizou esse vídeo.
Caramba!
No AGF, maravilhoso. No AGF eu tenho várias histórias engraçadas.
Ah, tudo acontece lá então.
Tudo acontece no AGF, não é?
Precisa ir lá dar uma
risada então. Jaqueline mesmo manda que ama essa história.
Eu amo, gente, é maravilhoso. É maravilhoso os funkeiros. E viralizou real no Twitter. É super
combina, né, os passinhos com
pois é, super! Nossa, foi milhões, foi de verdade. E teve também história ruim também, que...
No quando você conheceu o Rodrigo, você diz.
Ai, gente! Eles estão, né, mano? Eles estão que estão, mano.
Eles estão, ó. Hoje é
caramba, mano. Tadinho. Não fala assim do meu chefinho.
Hoje eu dei
ele
folga
é
pro Rodrigo, não tô falando mal dele, não.
Só hoje, né?
Hoje. O Rodrigo pediu pra falar isso por
aí. Entendi,
eu mandei
tá.
Mandou
ele
aqui pra mim.
Valeu, Diego.
É nóis.
Foi muito ruim o dia que tava tendo as apresentações no palco. E aí, no meio de uma apresentação, acabou a luz. E aí, nossa, foi punk nesse dia. Porque eu tava atrás da coxinha e eu fiquei assim, não é possível. E aí eu tive que ficar gritando no palco, gente, acabou a luz! Sai todo mundo!
Não tem o que fazer, né?
Aí eu me revoltei, nesse dia eu já não tava muito boa. Aí eu comecei a gritar, essa merda, desse prefeito! foi bem caótico esse
aí
dia.
Aí estourou tudo.
Foi, eu tava irritadíssima esse dia. E deixa eu ver mais, que mais de engraçado? Ah, teve um evento que foi engraçado, que a gente tava num Anime Friends, e aí eu tava montando lá, e nesse Anime Friends ia ter um grupo de K-pop, que era o CrossGene. E aí, eu geralmente, quando monto a sala, tá, eu chego cedo, eu falo assim, vou dar uma volta no evento, porque durante o evento eu não vou ter tempo. E aí eu fui dar uma volta no evento, quando eu voltei pra minha sala, meus staffs estavam assim... inconsoláveis, porque o menino do grupo tinha passado lá na sala. E eu não estava lá. Eu fiquei, nossa, que saco! O menino foi... Os meus idols também, né? Eles têm que dar o passeio deles no evento. Se quiserem, tem que ser antes de abrir o evento. Porque senão, né? Obviamente, não pode.
Vão deixar de existir, né?
Mas eu nunca esqueço também desse dia que teve esse menino que ele foi dar o passeio pelo evento e ele foi na nossa sala e eu não estava
Cadê
lá.
Cadê você?
Então é engraçado.
E às vezes que as pessoas falam assim, né? Nossa, eu agradeço por existir nesse momento, nesse lugar.
Sim.
Não foi o seu caso.
Não foi. O que mais que eu tenho de engraçado? Ah, eu tenho uma de idol, que teve uma das artistas que a gente trouxe, que a gente foi para o Rio de Janeiro. E, putz, eu ia falar que eu não ia falar o nome, mas todo mundo vai saber, porque quem tá online, que foi a única artista que a gente levou pro Rio de Janeiro. E aí, o manager dela estava com fome, era tipo 12h. E, meu, eu escolhi um aleatório aqui, nem sei quem é ele. E aí, tem mais um pra eu escolher?
São três.
Tá, vou escolher.
Falei pra você escolher a Atena lá, você não escolheu.
Eu não escolhi a Atena?
Não.
Agora eu escolhi. Aí, esse manager dela estava com fome de madrugada e ele queria comer... Como é o nome daquela comida que é um sushi desconstruído? Que é um temaki desconstruído? Caramba. Esqueci. Que vira potinho. Lembra aí, gente, o nome daquele negócio. E aí ele queria comer isso. E era no Rio de Janeiro, 12h. A gente tava, tipo, na barra, que não tem nada. Só hotel e lugar de evento,
Da força aqui, centro de São Paulo ainda.
É, entendeu? Poke. Ele queria comer poke. E aí...
Não ia saber.
Aí eu vou procurar no iFood, né? Eu era a única pessoa da equipe que estava com o iFood instalado no celular. E eu tive que me virar nos 30 pra conseguir achar um poke à 12h no Rio de Janeiro. E aí nisso... acho que foi o poke mais caro da nossa vida, que eu acho que foi uns R$200, porque tinha várias peculiaridades no poke dele. Tinha Deus. Isso, não tinha aquilo, não podia ter aquilo,
Nossa.
E aí foi isso, R$200. E aí eu falei, olha, pedi e tal, pedimos o poke dele. E aí a gente falou, eu vou subir pro meu quarto e vou dormir. Quando foi 1h30 da manhã, o cara da recepção me liga e fala assim, moça, o seu entregador do iFood tá aqui. E... A pessoa sumiu. E eu falei assim, como assim ele sumiu? E aí, ele tava lá fora, bebendo com os outros caras do evento.
Até esqueceu de comer.
Mano,
nem lembrando mais.
Não fala nem português, né? Nem nada. E aí, eu tive que trocar de roupa, descer, pra poder receber o brother do iFood, que ele ficou lá 10 minutos esperando, eu pedindo 1000 desculpas pro cara. E eu, mano, perdão. E aí, pra poder receber o poke do cara, 1h30 da manhã, você acredita?
E ele não tava nem ligando.
Tava nem ligando, ele tava lá fora fumando cigarro, tomando uma cerveja com os brothers do evento, e nem tinha um
pulpo entregador. Você chegou lá com comida, que comida?
Ele me pediu desculpa, não sei o quê.
Nem lembrava mais da comida,
tá ligado? Mas é isso, essa é uma história.
Falou, dá pra trocar por mais umas bebidas?
Nossa senhora, se ele fizesse isso... Mas sério, ele pediu várias desculpas, mas essa é uma história bem engraçada. Caramba, quase, hein?
Deu dobro.
Que louco, mano. Nunca mais eu consigo fazer isso.
Pô, eu os dois de uma vez.
Essa foi legal, hein?
Essa foi boa, hein? Caraca. A Mari tá no... Oi, Mari! A Mari é a neném que eu roubei dos Animendigos pra ser minha staff. O Rodrigo não me perdoa até hoje por isso. E é isso, acho que se alguma das meninas tiver histórias engraçadas pra lembrar aí também...
Alguma com o Rodrigo, não, pô?
Com o Rodrigo?
uma da hora mesmo,
sei,
assim.
Deixa eu pensar.
Vê uma aí, legal.
Eu vou pensar em uma legal com o Rodrigo. Você lembra, Rô, de alguma?
Ah, ele jamais vai falar.
Ah, ele não vai lembrar, não.
Mano, ele lembrou como me conheceu, cara.
Ah, mas coisa ruim assim, ele esquece.
Não, mas com ele não vai querer falar.
Ele não vai querer falar.
Eu só lembro de treta. As tretas que marcam. É, porque eu sou chata, gente, nossa. Ah, tá.
Você parou de bater?
Não, parei. Eu só não consigo bater nele.
É só apertar o botão aí, que você não apertou mais,
tá me tirando,
mano.
Né? Você viu?
Você só tá indo apertar o botão aí.
O que mais você quer? Ah, né?
Eu não entendi. Você tá andando pra cima dele. Me bate. Ainda pegou o cara de pijama aí, ó. Caraca, moleque. Tá sabendo.
Agora eu peguei, ó. Olha. Yes! Descobri.
Peraí que eu vou dar uns tapinhas na cara aqui. Porque...
Vai dar tempo, não.
O outro deu uma deitada ali, deu até uma deitadinha ali.
Ai, meu Deus, ai,
já
meu
tem
Deus.
Um travesseiro, meu.
Já tá com a roupa de dormir mesmo?
Já tá com a roupa de dormir. O travesseirinho ali do lado, olha lá, deitadinho.
Parece o Goku quando vem de outro planeta lá.
Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ah!
Até na esquina. Ó, não faça mais isso.
Olha de isso! Novo. Mano, esse tapinha é muito sem vergonha, velho.
Pra trás e pra frente, soca, acho que é o especial.
Para! Falei pra parar. Eu falei pra parar.
Conseguiu mandar dois especial já.
Vai tomar essa aqui, ó. Ó. Agora eu perdi.
Tomou,
essa.
Hein, mano? Tomou.
Essa eu tomei.
O chat.
Ah, não quer não.
Ah, a Mari falou Top Dog, amiga. Lembro. Top Dog é um grupo de K-pop que veio.
Top Dog.
Top Dog.
Vou ler uma pergunta do Rodrigo. Galera que tá chegando, deixe um like e compartilhe com a galera. Sejam todos bem-vindos ao canal Jogue Play.
É isso, Eva. Foi boa. Isso aí, lembra aí, gente, de compartilhar.
Tem indústrias de K-pop fora do Brasil? Ó, oh, fora do Brasil.
Fora, aliás, do Brasil.
Fora da Coreia, né?
Tem, claro que tem.
Mas com o mesmo padrão deles?
Com o mesmo padrão. Na verdade, se transformou num padrão de produtoras, né? De K-pop. É muito forte. É, mas tem na China, tem no Japão, já tem na Tailândia.
Filiais deles. Ou não?
Também tem as filiais, tem sim. Ah, tanto que quando que eu falei que você pode prestar audições, né, para as empresas, a SM tem audições globais, a JYP tem audições globais.
Nossa.
Então, que são pela internet real, assim. É, foi numa dessas audições globais que a menina brasileira entrou numa agência lá da Coreia. Então, tem sim. E tem também as que não são filiais, são empresas de fora, por exemplo, japonesas, que investem no mercado coreano. Então, tem muito isso, sim.
Tá muito longe já, né?
Tá sim. Tanto que, assim, muita gente fala que é cópia do K-pop. Mas, na verdade, o K-pop já copiou muita coisa que vem de fora. Já, gente. Nada ali é original.
Já tá cópia, entendeu? Da cópia na cópia.
É,
né?
Quando você mesmo fala assim, a gente só conhece Backstreet Boys e NSYNC. Entendeu? O K-pop também olhou pro Backstreet Boys e NSYNC, entendeu?
Já sabia fazer tempo o que era
K-pop. Claro, galera. Com certeza, entendeu? Tanto que, assim, muita coisa que rola no K-pop parece que tá uns 5 anos atrasado do que a gente já viu no pop americano.
Caramba.
Então, tem muito disso também. Então, tipo, Tropical House, que era um bagulho de música que você via 5 anos atrás na música americana, tá tendo agora conceito no K-pop com Tropical House. Então...
Já foi, né?
Já foi! Funciona, porque na Coreia ainda não ouviram Tropical House. Mas, sei lá, entendeu? Não é novidade, sabe? É novidade pra quem tá inserido só no K-pop.
Quando eu pegar a sua playlist lá de K-pop, o que vier pra mim é novidade, né?
Exato, é novidade pra quem é de fora, exatamente. É novo, né? Isso aí, é isso mesmo. Eu tava falando pra galera lembrar de história engraçada, a Mari lembrou do Top Dog e essa é realmente muito engraçada. Foi um dos shows que a gente cobriu, a Mari, ela era minha parceira de cobrir os shows, né, de imprensa. E primeiro que sempre foi muito legal como esses grupos pequenininhos, como Top Dog, teve outros que são menores, né, não são famosos, a gente sempre estudava antes sobre eles. A gente pegava e ia aprender nome de todos os integrantes. Sempre foi muito legal fazer isso. Era a minha parte favorita de fazer imprensa.
Já não gosta, né?
Então. E aí você entra não conhecendo ninguém. Aí você sai do show fã. Tinha muito isso. Acontecia o tempo todo comigo. Então, e aí a gente ia conhecendo. Então, a gente foi pro show, assim, pra cobrir. A gente foi fã. E aí, chegou lá, a imprensa entra cedo e tal. Você fica lá no mezaninozinho. Os meninos lá, assim, uma cota, deitado, comendo um Mac. Porque acho que foi a única coisa que eles comeram no dia, um lanche do Mac.
Tem em todo lugar do mundo.
E aí comeram lá o Mac deles. Daqui a pouco, não tinha nem começado o show, a gente vê uma correria de staff, de correria. E a gente, o que aconteceu? Um dos malucos perdeu o leque de uma das coreografias, que era a coreografia principal deles, né? E aí, tipo, mano, como é que esse maluco perdeu o leque, velho? Ele perdeu o leque, vamos procurar. E aí ele colocou todo mundo da galera que tava lá dentro da casa, porque ainda não tinha aberto pro público, pra procurar o bendito leque.
Nossa.
Como é que esse maluco perdeu o leque? Não acharam o leque. Começou o show, não sei o quê. E aí, durante o show, se não me engano, eles pediram desculpas por um deles estar sem o leque. E aí, uma fã tinha o leque igual. E aí, essa fã emprestou pro maluco performar a música. Foi muito louco.
Caramba,
isso.
Caramba, que da hora.
Foi muito da hora. E aí, essa história do leque é inesquecível. E depois, parece que acharam o leque no banheiro.
Nossa.
Então, tipo... Mano, pra que você foi levar o leque pro banheiro, tá ligado?
Não, mas eu acho que ele pensou isso também. Ele falou, o que eu tô fazendo com isso aqui? Aí deixou lá e esqueceu.
Puta, com certeza. E aí essa história é muito boa, porque os malucos perderam o leque, velho.
A fã, então, que emprestou, nossa.
Foi, nossa, uma honra, né, com certeza.
Lavou a mão até hoje, né?
Não, guarda o leque lá, expôs, certeza.
Se é que devolveram, né?
Sim, exatamente.
Aí eles fizeram e devolveram, não?
Não lembro, eu acho que devolveram, mas só lembro que a fã emprestou o leque pra ele dançar.
Emoldurado, né?
É, com certeza.
Enquanto a gente vai jogando mais uma,
Deixa eu dar um recado legal aqui.
Que tá sempre com a gente
pra um parceiro nosso que a gente tem o privilégio de falar sobre ele. Não que os outros a gente não tem, mas esse é especial. A gente sempre pede o pessoal conhecer, para quem não conhece. E a partir de quando conhecer, vocês ajudarem. Seja com doações, seja com compartilhamento, que é o GRAAC. GRAAC, ele cuida de crianças e adolescentes com câncer. Né? É uma instituição aqui nacional, fica aqui em São Paulo, mas ela atende o Brasil inteiro e muitas pessoas da América Latina. Isso que eles fazem, um trabalho que são referências mundiais. Tudo que eles fazem, eles são referências. E de graça. É um trabalho incrível, com um momento e uma doença muito difícil, uns momentos sensíveis, que eles cuidam bastante com carinho da criança, do adolescente, de toda a família ali. E tudo isso de graça, são tratamentos incríveis. Então, muitos voluntários vão lá ajudar, e quando não podem ir lá, né, fazem essas doações à distância. Então, fica um incentivo para todo mundo conhecer o GRAAC e ajudar o GRAAC. Tá os links aqui, tá o QR Code. Nós não somos intermediários, então o dinheiro não passa pra gente, vai direto pra eles, tá bom? Nós apenas anunciamos.
É uma parceria, eles galera, aqui, isso.
A gente apenas anuncia eles aqui. Né? Divulga aqui pro pessoal conhecer e ajudar.
Nossa,
né?
Ferrari que nós comprou não foi com esse dinheiro.
Pelo amor de Deus, galera.
A Ferrari, ela viu, é um monte de carrinho que tem na parede ali, de brinquedo.
Ela pode comprar. Mas esses carrinhos de brinquedo aí também é uma coleção de milhões, hein?
É não?
É sim.
É. Então, fica o incentivo, gente. Vocês conhecem o GRAAC lá para poder ajudar. O GRAAC faz um trabalho realmente incrível lá para as pessoas que, infelizmente, vêm passando por este momento aí de câncer, tá bom? Para crianças e adolescentes que eles tratam.
Importante, incentivo.
É muito importante mesmo.
Por favor.
Tá bom?
É isso.
Fica o incentivo. Prime Arcade aqui, BR, o nosso patrocinador. Esse sim, um patrocinador.
Salve, Prime Arcade!
Que vai fazer o sorteio aqui do...
Para!
Do Prime, manda aqui, ó.
Aí não, vai fora.
Ah, por isso que manda aqui, ó. Desi foi um marco pro anime Guarulhos Festival. Organizou K-pop, popularizou o estilo na cidade e ajudou o evento a criar a credibilidade que tem hoje.
Ah!
Mando pra você aí.
Que
legal,
obrigada.
É muito importante
obrigada,
aí.
Obrigada. É importante. Nossa, eu lembro quando eu fiz o grupo no Facebook do K-Pop Guarulhos. E eu falava, nossa, não vai ter ninguém, né? E aí, do nada, tinha tipo 150 membros no grupo. É, e eu fiquei, da onde saiu esse povo?
Nem você sabia que existia.
Não sabia. Eu ficava, meu Deus, só tem eu e meus 5 amigos. E não, tipo, muita gente que curtia K-Pop em Guarulhos. E eu ficava, meu Deus.
Foi multiplicado isso.
Foi, as pessoas saíram dos buracos. Muito louco. E eu tô tomando um pau nessa.
Ouro, que eu pensei que eu ia tomar uma.
É, mano, Deus é mais.
É louco, e Ouro e Brancão é zica.
A Gabi mandou aqui, ó, que a Desi chora em todo fim de K-pop no palco da AGF. Só os covers vêm.
Realidade. Verdade. Eu choro. Todo final de palco, eu junto a galera lá no fundo. Não pegou, tá? Não pegou! E aí eu peço um minuto de atenção, eu falo, ai, galera, muito obrigada, lá. E aí eu pego e começo a chorar.
E
aí virou. Nossa, eu desabo real. E aí virou meme, né? Todo final de palco, todo mundo vira pra mim e fala, vai chorar.
Aí você fala assim, eu não vou chorar.
Eu já tava chorando. Essa sou eu. Todo final de evento, na verdade, assim, né? Não é só no AGF, não. Nos eventos em geral, assim, me dá uma emoção muito grande. É realmente algo que eu amo muito fazer. E é onde, assim, eu me sinto muito eu. E eu sou muito grata a todo mundo que trabalha comigo e tal. Porque não sou eu sozinha, não, gente. Pelo amor de Deus, não sou eu sozinha mesmo. Se não fosse minha equipe, as meninas que estão... A maioria delas estão aí no chat... todo o apoio, se não é a galera indo e dando energia o dia inteiro, meu, não sai. Simplesmente não existe.
Difícil,
então,
né?
Então, nossa, não existe.
Só quem faz evento pra ter ideia de como é, né?
Total. Então, assim, sou muito grata a todo mundo que passa pelo meu caminho, porque realmente não é fácil, é pancada. Nossa, inclusive, é mais uma história engraçada de AGF.
Tem o Rodrigo!
Não tem o Rodrigo. Poxa vida, eu vou lembrar de uma do Rodrigo.
Uma bem da hora, mano.
Teve, essa da GF foi pancada, porque foi no mesmo dia de um show de K-pop. E aí, metade da minha equipe estava no show. E aí eu estava triste, porque eu não estava no show, e era um grupo que eu queria muito ir, que era o Pentagon. E a outra metade eu estava assim, muito triste, porque os meus melhores staffs não estavam no evento. Então eu estava com uma equipe super reduzida, e o AGF é enorme, eu preciso de uma equipe enorme, porque a sala é muito grande, a dinâmica é muito rápida, ao mesmo tempo que tá acontecendo coisa na sala, tá acontecendo coisa no palco. Então eu fiquei loucaça nesse evento. Eu acho que foi o evento que acabou a luz, se eu não me engano.
Pra complementar, né?
Se eu não me engano, foi o evento que acabou a luz. E aí foi um dia muito engraçado, porque eu fiquei, meu Deus, eu não fui nem no show e tô aqui humilhada.
Foi na hora que acabou a luz, você falou assim, eu devia ter ido no show.
É, mano, total. Eu fiquei, meu Deus, acabou, não quero mais essa minha...
Não vou contar pra eles que acabou a luz, que eles vão ficar felizes.
É, nossa, foi tenso mesmo.
Ó, o Brutucu... Brucutu. Eu troquei tudo. Sem nem o que eu falei aqui. Brucutu Gameplay.
Brucutu Gameplay.
Ele pergunta, quando nasceu o Korean Pop? Será que é possível estimar isso, né?
Quando nasceu?
É.
É um fenômeno que vem ali dos anos 90, mais ou menos.
Mais ou menos?
É. Antes do fenômeno K-Pop, tinha já grupos que é então que eles chamam de trote. Que era umas meninas que cantavam umas musiquinhas mais na vibe anos 80. E aí tinha a galera que fazia trote. Mas o K-pop, como a gente conhece hoje, é ali um movimento dos anos 90, que veio ali com o seu Taiji, que eram os primeiros grupos. São os caras que hoje são os donos de empresas, né? Da JYP, da SM, então foram da YG. Foram os primeiros caras que se lançaram como grupo. Era um rolê bem mais hip-hop, bem old school, assim. E então foi mais ou menos ali, nessa pegada dos anos 90.
Falando de música e de uma nova cultura, é super recente.
É super recente.
Super recente.
Super, super. Né? É mesmo. É um fenômeno recente, né? Então, recente. E aí ele vem moldando aí.
Ainda conforme... mais assim, da onde vem. Eu digo, exato. Da onde vem por tudo que a gente já
sim,
falou.
Sim.
Que é difícil o Ocidente consumir algo do Oriente, né?
Sim.
E tomar a proporção que tomou hoje.
É justamente sobre isso. O K-pop ele foi criado meio que para o coreano parar de consumir as coisas dos Estados Unidos. Quase isso.
Quase isso.
E aí, basicamente isso, eles criaram os próprios grupos para eles consumirem as próprias coisas. E aí,
bom. Embora eu sou um consumidor muito de coisa americana,
sim.
Normal, mas assim, é legal você ter essa, abrir esse leque, você sair sim. Um pouco
consumo
do sempre, né?
China,
um pouco patriota demais,
muito,
talvez, né?
Muito, né?
Mas sim, foi um movimento
sempre
ali.
Tem a bandeira tremulando atrás.
Sim, sempre tem. Não, a galera acha que não é um movimento político, é um movimento
sim.
Político pra caramba, econômico, porque o K-pop ele vem ali depois da crise, né? Dos três tigres que sofreram muito, né, na Ásia. Então, ele vem ali naquela, no pós-crise, para poder movimentar a economia, para poder movimentar turismo, comércio. Então, também, eu falo que é muito político e também econômico por isso, porque quando veio o K-pop, veio o poder de compra, veio venda de produtos, venda de shows, a venda da imagem dessas pessoas na televisão. A televisão ela é muito importante
para o
K-pop.
Movimentar, né?
Total.
O mercado,
movimentou,
né?
A economia mesmo.
A economia, né? Até não do que... Vou citar de novo, no Agnes, ele comenta isso, né?
Total.
Que ele fala, nossa, mas tá faltando... A gente tá sem dinheiro, tá tudo, vai precisar de quê? De mais dançarino? Sim, né?
Sim.
Porque movimentou a cultura e movimenta.
Exato. E movimenta.
Movimenta tudo, né?
Movimenta. Movimenta o turismo. Hoje,
turismo.
Já tem, enfim, pesquisas realmente... E as pessoas, o maior motivo das pessoas visitarem a Coreia é pelo BTS. Então já teve pesquisa real, assim, de consumidores e tal, que as pessoas elas vão pra Coreia por causa do BTS, em primeiro lugar. E aí depois pelo turismo, depois... Então assim, hoje o BTS ele é um dos precursores de campanhas de turismo, né, da Coreia. Já vieram outros grupos antes deles, mas é realmente grande.
Uma potência,
né? É uma potência. Como você falou, procura pela língua coreana aumentou muito. Antes você via muita gente fazendo japonês por causa dos animes.
É.
Hoje você já vê muita gente fazendo coreano para ir estudar na Coreia. Então, os programas de intercâmbio deles cresceram muito a procura. Tem muito estrangeiro estudando na Coreia. Tem muito brasileiro estudando e morando e trabalhando na Coreia. Então, você consegue aí seguir influencers que já moram lá há bastante tempo. pessoas que já foram pra TV coreana brasileiros, que a gente tem aí o Carlos Gorito, que foi, ele fez parte de um programa que era o Abnormal Summit, que era um programa de debates que trazia diversos caras, assim, que trabalham em consulado, de diversos países, para falar sobre coisas da cultura coreana, da sociedade coreana.
Que da hora.
Foi um programa muito popular lá na Coreia. Foi um programa muito popular e foi onde o Carlos Gorito, que é um dos precursores, assim, de cultura coreana lá, ficou famoso. E hoje ele é apresentador de TV, assim, quase um ex-BBB. E é onde a gente tem aí tem essa popularização também das redes sociais, da galera que mora lá, dos brasileiros que moram lá, pra trazer essas informações.
O crescimento todas. Da internet aproximou.
Total, mundo, né? Demais. Né?
Nos anos 90 era impossível.
Exatamente, não tinha exatamente. Nem como, né? Você só tinha. Ali quando surgiram a coisa do pessoal assistir K-drama, era muito assim: coreanos que gostavam, coreanos brasileiros ou coreanos americanos que gostavam, e aí traduziam por querer mesmo, assim, né? Por fanbase, que a gente fala, né? Por fóruns, por fanbases, por... são legendas feitas por fãs mesmo.
Na raça.
Então. E aí eles traziam isso, era onde a gente tinha o site que chamava Saranginggayo. Então, o nome já era...
Difícil.
E era de uma coreana brasileira, que era a Natália Pak. E ela trazia muito desse conteúdo, porque ela legendava. Então, e aí ela tinha ali uma equipe que legendava, então... foi muito disso, antes da internet, do YouTube, né? E tinham esses fóruns. Então, fórum também é uma coisa que denuncia a idade, né, gente?
Fóruns, é
exatamente.
Verdade.
Então, a galera corria atrás assim dos conteúdos.
É difícil. Deixa eu ter um superchat aqui da Zana Nunes.
Da minha mãe!
Da mamãe. Ela mandou pra ganhar um mês de popcorn.
Aí, mãe, vamos fazer inglês.
Um mêsinho aí. Ganhou um mês grátis. Oi? Ah, tá.
Ah,
não achei.
Aqui, o que diz mãe, né? Eu amo.
Aqui,
ser de luz da minha vida. Deus abençoe. A vida dela é evento. É mesmo, né, mãe?
É isso aí.
Minha mãe, ela me aguenta. A gente me atura, me faz carreto de evento, me faz tudo. meu filho, esse carrinho dela já foi carreto de cada evento. Com certeza, viu? Posso falar, não.
Antes da gente ir finalizando, vou falar dos nossos outros canais, galera. Pra gente não esquecer, senão a gente acaba esquecendo.
Sempre.
Tem os nossos canais de cortes. Com certeza vai ter vários cortes dessa conversa. Então, não pode perder. Semana que vem vai começar a sair os cortes já desse programa. Nosso outro canal, Jogue Play Cortes. Então, lá vai estar todos os cortes dessa semana que vem. O segunda-feira vai ser o DJ, é isso? DJ Brau, segunda-feira, nosso próximo convidado.
Tô louco.
7:30. Ah, isso aí eu sei que é 7:30. 7:30, o DJ Brau vai vir aí, segunda-feira. Nosso outro canal também, Jogue Play Esportes, o pior time de esportes do Brasil. Estamos chegando lá. Precisamos só jogar um pouco mais pra gente provar que a gente é o pior, né? Tá jogando muito pouco, mas vamos tentar movimentar lá. E o Jogue Play Pipoca, né, não, Diego?
Jogue Play Pipoca.
Jogue Play Pipoca, você só fica jogando pipoca.
Só. Então, as piadas tá demais,
nossa,
né?
Tá, hoje
é muito bom.
Tinha alguma coisa no café, eu acho, hein, galera?
Tinha.
Muito
bom. Não, que não, eu tomei.
Eu também tomei, né? Tô de boa.
Acho que tá faltando alguma coisa nele.
Pô, vamos fazer um... Eu tava rolando. Vamos fazer um especial do Stranger Things?
Stranger Things? Tá assistindo?
Vamos. Cada uma vai... Tem eu, você e o Dog que tá assistindo. Cara,
boa, não, vamos fazer.
Vamos fazer, cada um faz um resumo de uma temporada.
Com certeza. Então, ó, toda semana eu indico no canal Jogue Play Pipoca 5 filmes.
Legal.
Você que tá rodando os catálogos, fica lá uma hora rodando o catálogo, vai lá, pega as dicas, assiste, não gosta, vai lá e me xinga depois lá. Fica
faz de... Vamos fazer de 5 filmes coreanos?
Vamos também, boa.
É da hora.
Você.
Eu indico.
Indicou?
Isso.
Fechou, combinado.
Boa.
Em breve vou marcar esse e vou marcar esse do Strange, tá? Então, episódios novos e com novidades.
Boa.
Vamos fazer.
Fazer 5 filmes coreanos.
Tá bom?
Filmes de guerra.
Filmes de guerra, boa ideia.
Milhões, né?
É isso aí. Então, é isso. E, Deise, passa pra gente aí como é que vai a agenda aí de
agenda de junho!
Vamos lá. De eventos, o que é que tem aí?
Amanhã tem a nossa IPARI. Então, repetindo aí, pra quem não viu antes, tem a IPARI, que vai ser matinê. Vai ser na Balada Túnel. Então, é matinê, pode levar o seu irmãozinho, sobrinho, filhinho, quem você quiser. Porque tem também a parte dos adultinhos, então você também pode tomar um gorozinho lá enquanto você ouve um BTS bacana. Em comemoração aí ao aniversário dos meninos e o comeback deles que vem aí na semana que vem. Semana que vem, temos a Down to Play, que é a nossa festa aí, é, de todos os estilos. Tem K-pop também, mas não é uma balada de K-pop, fica ligado. Mais informações lá no Instagram da KO Entertainment, vai ter muita coisa legal, vai ser lá no Teatro Mars. É, depois temos a Eiparita de novo. Eiparita tá badaladíssima esse mês. Eipari de novo no dia da parada LGBT, quem mais? E vai ser a Eipari Pride. Então, depois da parada, cola lá, que vai ter também open bar no Galeria Café. E por último, mas não menos importante, em junho, nós teremos aí a Eipari de Festa Junina! E aí vai ser muito legal também, que vai ser no Hotel Cambridge. Isso! Tava aqui, deu um delay aqui, o onloading. Hotel Cambridge vai ser Festa Junina. Quem comprar ingresso pra ou do BTS ou a Pride ganha VIP pra, de Festa Junina.
Boa. É isso. Então, o que não falta é evento.
Exato.
O que vai faltar... Eu espero que não falte desculpa pra ir.
Cara, sabe o que tem amanhã aqui em Guarulhos? Que eu, infelizmente, não vou poder vir, porque eu vou estar lá na Ipari, mas amanhã tem um evento no Internacional Shopping. Vai ser um concurso de K-pop.
Caramba.
Que o pessoal do K-Zit, que eles estão fazendo.
Tem horário? Tem. Lá, você sabe?
Tem horário, mas eu não lembro. Mas eu posso procurar aqui, ó. Mas você também encontra todas as informações lá nas redes sociais da KO Entertainment.
É isso aí. Passa as redes.
Chegou o superchat pra você aqui.
Meu Deus.
Especialmente pra você.
Especialmente pra você do Popcorn. Dezi, vou te dar 3 meses pela sua simpatia, meia conversa.
Eu amei. Como eu faço pra pegar?
Ele vai te passar, eu te passo aqui, ele vai te dar os acessos.
A produção vai entrar em contato.
A produção entrará em contato quando você atender. Não diga alô, diga jogue play.
Ai, tudo, amei. Gente, bom, minhas redes, tá. Você me encontra no @desinunes. Tudo meu é @desinunes, TikTok, Instagram, YouTube. É, eu não contei a história daquela tal de Desinunes. Do porquê que é o nome. Quer que eu conte?
Então,
rola, rapidinho.
Conte, até porque a Bonnie mandou uma aqui muito engraçada. Mas assim, mas já fez igual no Jô, sabe? Então, conte.
Tá, a história daquela tal de Desinunes.
O jogo não deixou, né? A gente ficou...
então, eu fiquei, gente, foi horrível. Olha lá, derrota, tá escrito ali, derrota! Sou eu jogando, gente. Aquela tal de Desinunes é um meme muito engraçado, por quê? Porque eu, antes de ser DJ, eu era promoter da Eipari. Então, eu só divulgava balada, blá, blá, blá. Então, a gente fazia aquela divulgação em massa, onde você marcava 50 pessoas juntas num post. E você não sabia nem quem tava marcando, né? Antes no Facebook era assim, você só ia, só batia lá no dedo. Marcava 55 pessoas que você não fazia ideia de onde elas estavam vindo. E aí, nisso que eu marcava essas 55 pessoas, tinha uma pessoa que não era do meu círculo de amigos, ela não era meu amigo no Facebook. Até hoje, eu não sei se é menina ou menina. E aí, essa pessoa...
Só tava lá.
Não sei por que motivos o algoritmo colocou aquela criatura ali. Provavelmente porque ia na festa. E aí, essa pessoa fez o seguinte post. Não, essa pessoa veio no meu inbox... E falou assim, você pode, por favor, parar de me marcar nas publicações da festa? E aí eu falei, claro, provavelmente marcou porque foi por engano e tal, né? Com certeza, não tem problema, eu tiro você, tá tranquilo. Fui lá, procurei, pesquisei, a pessoa tava lá em último, assim, sabe? Aí, beleza, fiz isso e bloqueei a pessoa pra essa pessoa também não receber. Eu não bloqueei por mal. Essa pessoa postou... Porque ela
tá atendendo um pedido, né?
Exatamente. Aí essa pessoa foi no Face dela e postou assim... Finalmente, aquela tal de Desi Nunes me bloqueou. E aí, essa parte é muito engraçada, mas o mais engraçado é que eu recebi um print desse post, porque um amigo meu era amiga dessa pessoa. E aí, no que eu recebi...
Pelo menos tinha amigo em comum, né?
Sim, tinha amigo em comum. E aí, quando eu recebi esse print, eu postei no meu Facebook e dei risada. Pra quê? Todos os meus amigos do Facebook começaram a postar. Finalmente, aquela tal de Desi Nunes me bloqueou. Eu passei o dia recebendo notificação de amigo meu postando aquela tal de Desi Nunes.
E a Jaqueline falou que tem até hoje ainda esse print aí.
Mas mentira, amiga, me manda!
Ela mandou.
Amiga, pelo amor de Deus, me manda! Eu quero muito isso, eu quero colocar de capa no meu canal.
Ela ainda tem.
E aí é isso, aí quando eu fiz o canal eu falei, gente, eu vou chamar só de Desi Nunes? Não, aí a minha amiga falou, tem que ser aquela tal de Desi Nunes.
Perfeito,
e aí é isso,
perfeito.
Virou, a pessoa quis me zoar, quis me gongar e na verdade virou o meu merchan.
Não podia ter sido melhor.
Exato.
Se eu soubesse dessa antes, Jaqueline, se você tivesse me contado,
tinha
eu tinha começado o programa assim. Eu tinha começado.
Sim.
A tal de Denise.
Aquela
hoje estamos com aquela tal de Denise.
É isso, entendeu? É assim, natural. E aí eu chego nos lugares, aí todo mundo fica... Olha lá, aquela tal de Deise Nunes. E é isso, virou meu marco aí.
Que da hora.
É isso.
E Deise, agradecer muito você ter vindo aqui. Ah, toda essa energia. Valeu, gente, desde a hora que ela chegou aqui, ó. Parecia um saiadinho assim, ó. Ah, soltando energia aqui, muito legal. Ai, que bom, aqui.
Mas antes da gente acabar, bom. A gente quer falar que no nosso episódio 100, vamos ter um convidado especial, né, não, Diegão?
Um convidado mas diferente, pode falar. O nome pode falar. Ainda, vamos ter o...
Pode falar? Não, não? Não pode falar.
A gente já falou.
Nossa. A gente já falou. Não, quem já sabe, já, já sabe. Falou,
já falou. Quem não sabe... Já falamos
em outro. Mas já
falou. Thiago Ventura vai estar aqui no nosso episódio número 100.
É sério?
Se Deus me chama. Já tem a dia que já
vai ser. É sério?
É seríssimo.
Ainda não tem, a gente tá vendo qual vai ser o dia certinho. Gente, meu Deus. Então a gente vai ver o dia certinho.
Tudo.
Semana que vem, se Deus quiser, chega no número 100. No, a gente tá no 98, segunda-feira 99. O próximo já é o 100 do Thiago Ventura. Mas só
fique
que a gente...
de olho, porque vai ser provavelmente num dia horário diferente da nossa programação.
Ai, gente, eu quero vir. Rodrigo, me chama.
Também.
Show de bola.
Vai ser show de bola.
E pra galera que gosta de um joguinho, mais tarde vou chamar a galera pra jogar um Fortnite no meu canal, Rildeira TV, no YouTube. Mais tarde já vou sair daqui correndo. Já vou chamar os manos pra gente entrar, se bobear. Hoje vira a temporada do Fortnite. Vamos ver o que tá acontecendo. Mas não quer dar risada, né? Não quer saber se vai sair qualquer
coisa. Se vai ficar bom, se vai ficar
bom, se a gente vai matar, não. Nós vai dar risada hoje. Então, Marcelão falou que vai colar, vou chamar o Mano Ligeiro, vamos fazer aquele squad da risada lá. Robson vai jogar hoje? Robson vai jogar hoje!
E eu, pô!
Robson vai levar nós nas costas, então, porque tem que ter um que manja.
Que é bom, né?
Porque nós só morre, cara. Eu fico viajando.
Eu não sou nem o que não manja, então falta muito pra mim ser o que não manja.
Eu só fico viajando. Então, mais tarde, no Rildeira TV, entra lá no YouTube, a gente vai estar fazendo a resenha, vai estar trocando uma ideia e dando muita risada.
É isso aí. Agradecer todo mundo que participou com a gente, quem assistiu, muito obrigado. Desculpa se não conseguimos ler todo mundo aqui, o que, na verdade, fico feliz porque todo mundo participou aqui.
Foi muito legal, gente.
E não pela
gente,
claro, por essa tal de Deise Nunes aqui.
Ai, gente, sério, muito obrigada, amigas que estiveram todas aí, quem participou, quem veio cedo, quem ficou um pouquinho, quem ficou até agora. Nossa, sério, é muito, muito importante pra mim, de verdade. Muito obrigada.
Muito obrigado, gente. Eu sou o Diego, essa aqui é o Rideira, essa aqui é a tal de Deise Nunes. Valeu!
Se inscreva no canal e dá o like, não se esqueça, hein, sempre.